Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando com a audição ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, quem cumprimento, dou as boas-vindas e agradeço a presença, assim como a sua equipa. Informo já que às 10 para a 1 interrompemos, independentemente do que estivermos a fazer. E, portanto, tenham isso em conta também nos pedidos de palavra, na gestão do tempo, etc. Portanto, trata-se da audição regimental e dispenso-me de mais considerações. Todos conhecem também qual é a nossa grelha de tempos de palavra. Portanto, o Sr. Secretário de Estado vai fazer uma intervenção inicial de 10 minutos, depois temos a primeira ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos cada, com o mesmo tempo de resposta. Temos depois uma segunda ronda, 3 minutos cada, com igual tempo de resposta, e depois a terceira ronda, 15 minutos para os grupos parlamentares, para quem se inscrever, e 15 minutos para o Governo. Dito isto, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me um cumprimento muito especial à Sra. Presidente, bem como aos serviços desta 12ª Comissão e, naturalmente, às senhoras, aos senhores deputados e a todos que dão apoio às senhoras e aos senhores deputados nesta 12ª Comissão. Eu vou procurar, Sra. Presidente, dar uma ajuda e espero não gastar os 10 minutos que me são devidos para precisamente essa gestão de tempo que sei hoje, enfim, um pouco condicionada. E desse ponto de vista, como é hábito, costumo começar a intervenção, nesta intervenção inicial, por falar de desporto ou juventude, consoante iniciei na reunião anterior. A última audição foi ainda há relativamente pouco tempo. Comecei por falar de juventude e, portanto, hoje dou algumas notas sobre desporto. E, portanto, queria desde logo, e porque foi uma resolução aprovada por esta Assembleia, e já foi até abordado o tema em anteriores audições aqui parlamentares, dizer-vos que o Instituto Português do Desporto e da Juventude já preparou uma proposta preliminar para, no fundo, responder ao que foi a resolução, como dizia, aprovada nesta Assembleia, que tem que ver com a gestão do património desportivo. E, portanto, passará, naturalmente, por uma inventariação, por um plano de preservação, mas, no fundo, dar conta a esta 12ª Comissão que, às senhoras e aos senhores deputados, estamos a trabalhar, digamos, no âmbito desta resolução que foi aprovada. Também gostava de falar sobre o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, portanto, e a plataforma intersetorial que, no fundo, representa este plano, na medida em que envolve não só o desporto, enfim, e a juventude, mas correlacionando com as áreas setoriais também da saúde, da educação e, neste caso, depois particularmente também com o ensino superior, e é evidentemente um plano de ação nacional que ajuda também o Governo a cumprir o que é um dos principais objetivos que procura, como sabem, a generalização da prática desportiva no nosso país. Também algumas novidades relativamente a pouco mais de um mês, quando na anterior audição parlamentar tive a oportunidade de dizer que o nosso Programa Nacional para a Formação de Treinadores, e já foi aqui várias vezes abordado este tema, portanto, esteve a ser alvo de uma avaliação externa feita por uma empresa que, entretanto, digamos, já entregou o seu relatório final, foi entregue no passado dia 5 de junho, portanto, já temos na nossa posse, digamos, o relatório final elaborado por esta empresa, pela consultora Capgemini, que, entretanto, irá discuti-la comigo próprio e com os serviços do IPDJ ainda esta semana, na próxima quinta-feira, aliás, amanhã vamos ter uma reunião e, portanto, em breve serão, muito breve, aliás, serão conhecidas notícias e, digamos, alterações a este Programa Nacional da Formação de Treinadores. Como sabem, é também uma preocupação grande do movimento desportivo. Duas notas muito rápidas para dizer que estamos também a trabalhar a criação da Plataforma Nacional de Combate ao Match Fixing, portanto decorre, como se sabe, da convenção que Portugal assinou a nível europeu, que, pese embora ainda não ter sido subscrita, aprovada por 5 países, nós estamos a adiantar caminho e trabalho, permitam-me dizê-lo desta forma. E uma nota final para as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, que têm sido muitas vezes aqui também faladas nesta comissão, e para dizer que é com muito bons olhos que vemos o caminho, digamos, do apoio ao alto rendimento nas escolas estar a ser seguido ao nível do ensino superior. Como sabem, tem as suas próprias autonomias, mas a Universidade do Porto, portanto, está a desenvolver um projeto, no fundo, de implementação das chamadas UARs no ensino superior e, particularmente, na Universidade do Porto. Passando agora para os temas de juventude, portanto, a primeira nota que queria deixar aqui às senhoras e aos senhores deputados é que concluímos os roteiros de juventude. Portanto, como é sabido, iniciámos uma volta pelo país e, portanto, em todos os distritos, conhecer um pouco melhor o associativismo juvenil de base local e termos a possibilidade de discutirmos a política de juventude com os stakeholders, digamos, com todos os interessados mais diretos. E no passado dia 1 de junho, com a visita ao distrito de Setúbal, portanto, ficou concluída, permitam-me, com muita satisfação também, portanto, no espaço de um ano. Aliás, não chegámos a levar um ano a dar esta volta dos roteiros por todo o país. Particularmente em Setúbal foi um dia feliz, na medida em que tivemos a oportunidade de reabrir a Pousada de Juventude de Setúbal e, inclusivamente, todo o edifício que hoje, como saberão, está agora, digamos, em parceria com a Câmara Municipal, a disponibilizar não só as suas áreas, como todos os serviços para aquela população. De resto, num caminho que estamos a dar seguimento também no distrito de Braga, concretamente com um protocolo já assinado com o município de Braga e com negociações também em curso com a Guarda e Vila Real, para que, no fundo, integrados nesta estratégia de reanimar os edifícios do Instituto Português de Desporto e da Juventude um pouco por todo o país. Já que falei na pousada reaberta de Juventude de Setúbal, também quero deixar esta informação, que finalmente, e decorre no fundo também da decisão que houve de abrir o capital social da Move Jovem à Federação Nacional das Associações Juvenis e ao Conselho Nacional de Juventude. Isto possibilitou que, finalmente, ao fim de vários anos, a CASES, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, ter certificado, finalmente, a Move Jovem, portanto, como uma cooperativa que cumpre todos os, digamos, preceitos legais para poder funcionar como cooperativa, nomeadamente no que diz respeito ao seu número de cooperadores. Uma informação rápida também sobre o Empreende Já. A formação para os 315 primeiros jovens que enquadram este programa já iniciou no passado dia 8 de junho. Portanto, temos 315 jovens a ter 5 horas de formação diárias um pouco por todo o país e, portanto, neste programa que queremos, como sabemos, que seja obviamente um êxito, mas sobretudo que ajude estes jovens a procurarem uma alternativa, digamos, de emprego e a desenvolverem projetos na área do empreendedorismo, que consideramos também muito, muito importante. Relativamente aos pagamentos efetuados às associações juvenis, já tive a oportunidade na última audição parlamentar de ter referido ao sucesso, no fundo, que foi também um cumprimento estrito da lei, é certo, mas que há muito tempo, ou se é que alguma vez tinha acontecido, foram pagos os pages, chamados pages, às associações juvenis no mês que a lei determina que sejam pagos, que é no mês de abril, e, como sabem também, no mês de maio, portanto no mês seguinte, são devidos as primeiras parcelas, também as primeiras tranches dos chamados PAES, portanto dos apoios às associações estudantis, e quero hoje aqui também transmitir às senhoras e aos senhores deputados que estão pagos todos os PAES, digamos, às diversas associações estudantis que a ele, que a este programa de apoio se candidataram. Por fim, e enfim, não deixando também de enquadrar no atual momento, e dramático, como sabemos que vivemos, dizer-vos que o voluntariado Jovem na Floresta, Juventude Ativa, portanto, esse programa foi também já lançado, está enquadrado no programa Agora Nós, portanto, do programa de voluntariado do Instituto Português de Desporto e da Juventude, e, desse ponto de vista, cumprindo, portanto, toda a legislação para o voluntariado que nos é imposta, posso dizer-vos que nestes primeiros dias de abertura de candidaturas ao programa, nós temos neste momento cerca de 100 inscrições, portanto 100 entidades inscritas, cujos projetos envolvem mais de 500 jovens. Evidentemente estamos a falar em inscrições que ainda vão ser, portanto, avaliadas e para depois serem ou não aprovadas, mas para os primeiros dias de abertura do programa estamos também satisfeitos com, digamos, com este número de inscrições e com a adesão que este programa está a ter. Como sabemos, aliás, foi um programa interrompido ao longo de alguns anos e que hoje, enfim, acho que todos concordávamos da pertinência que era ter os jovens envolvidos, no fundo, nas questões da, não é apenas na, digamos, na prevenção e na sinalização de focos florestais, mas sim, no fundo, um grande programa, que é o que queremos que seja este, de sensibilização ambiental e particularmente para a área da floresta. De resto, e concluo com esta frase, os jovens manifestaram também nestes dias, digamos, de desgraça, permitam-me que diga assim, o seu espírito solidário e vimos, enfim, particularmente, escuteiros, que são, como se sabe, a maior organização juvenil do país organizada, mas, enfim, também uma palavra ao desporto, aos clubes de futebol, em que têm estado todos, digamos, a demonstrar a sua solidariedade e a ajudar neste momento dramático que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas palavras, pela sua exposição, e já que fez referência à tragédia que enlutou o país, há pouco, quando disse que íamos interromper os trabalhos às 10 minutos para a 1, é precisamente porque haverá na escadaria da Assembleia da República um gesto de solidariedade e de homenagem aos bombeiros. Obviamente que todo o país está em estado de choque com o que aconteceu e todos nós estamos solidários com as famílias enlutadas, todos nós estamos solidários com as vítimas, pessoas que tiveram de ser deslocalizadas, que perderam os seus bens, e obviamente todos nós choramos, lamentamos as vítimas, as perdas de vidas que aconteceram. Posto isto, vamos então começar com a primeira ronda, dando a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Por parte do PSD, o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, hoje, que é a última audição que fecha o ano parlamentar, vou ser muito concreto nas questões, até porque pretendo obter resposta do Sr. Secretário de Estado. Portanto, no fundo, é um ano que agora termina, onde em matéria de desporto muito pouco se passou ou nada, para ser mais concreto, de novo, e a prova disso, nas palavras iniciais, o Sr. Estado pouco referiu o desporto e ações muito concretas. As minhas são três questões que o Grupo Parlamentar do PSD considera importantes e que, para a qual espera a resposta do Sr. Secretário de Estado. Tem a ver com os custos de policiamento, com o doping e a avaliação da lei contra a violência dos recintos esportivos. No final do ano passado, assistimos a uma alteração da portaria que regula os voos oferidos pelos militares da GNR e da PSP pela participação efetiva da prestação de serviços remunerados, que é a portaria 298. E, entre outros, são considerados serviços remunerados efetuados no âmbito das atividades esportivas e, portanto, atendendo ao número significativo, que felizmente o nosso país se verifica todos os fins de semana uma grande quantidade de entidades que são obrigadas a recorrer aos serviços de modo a garantir segurança nos espetáculos esportivos, e, portanto, e ainda bem que nós temos muita atividade esportiva no nosso país. Foi com alguma surpresa que verificamos alguns aspectos relativos à alteração da portaria em particular. E, portanto, verificamos que houve um aumento generalizado nos valores aplicáveis aos serviços remunerados. Passaram a ser cobrados pela tabela mais alta, os valores mais caros, com eventos para eventos esportivos. Onde tenho a curiosidade de os atletas de outros países, pelo que em geral, aqui passou a ser as tabelas máximas, o que não fará muito sentido que isto aconteça. Qual o sentido de os atletas de outros países, ou tendo participação, pelo que em geral, pagarem mais taxas por isso? Não faz sentido, acho que vai contra aquilo que são os princípios da prática do desporto. Portanto, o que justifica que os organizadores de provas têm que pagar mais pelo facto de terem atletas estrangeiros, era uma questão. O mesmo para os valores, para as provas são para o público em geral. Portanto, são muitas as federações que organizam com regularidade provas abertas a atletas não federados e, portanto, não se justifica que aqui também tenham a pagar taxas mais elevadas relativamente às questões de policiamento. Penso que não é assim que se pretende apoiar e promover o desporto. Sabe o Sr. Secretário de Estado que os valores pagos pelos serviços remunerados acrescem agora um valor de 2 euros por cada elemento das forças nomeadas para pagamento de serviços administrativos? Faz algum sentido isto? Sabe que esta nova portaria, que foi complementada com uma outra já deste ano, que aprova valores devidos à GNR e à PSP pela prestação de serviços, atividades especialmente desenvolvidas em benefício das entidades requisitantes, nas quais se inclui a emissão de pareceres para a realização de eventos esportivos, um custo adicional de 18 euros, não é isto também custos administrativos? Sabe que nos serviços que implicam deslocação para fora do domicílio, cabe agora à entidade requisitante pagar ajudas de custo de deslocação de serviços? Também faz algum sentido para as entidades esportivas pagarem ajudas de custo de deslocação? Sabe-se, o Sr. Estado também, que existem incongruências entre a nova portaria que define a nova requisição do polícia de espetáculos esportivos? Sabe que também entre as várias entidades policiais existem entendimentos diferentes sobre eventos esportivos equivalentes, sobre o grau de policiamento? Tem noção do impacto que estas alterações têm para as organizações esportivas? Que agentes desportivos foram envolvidos? Sabe que implicações orçamentais estas medidas têm para o desporto, para as federações, para os clubes que todas as semanas organizam competições e têm que requisitar policiamento para as suas provas? E eu, que fui de agente esportivo, sei o custo elevadíssimo que isto tem para os clubes, então os clubes de menor dimensão. É um custo enorme, onde não há regras e critérios para que o policiamento seja escalonado da forma mais eficaz e mais coerente relativamente a esta situação, e que os clubes saem muito prejudicados. Tem noção quanto é o custo de um jogo, por exemplo, de basquetebol, que custa o policiamento para um jogo que não seja de alto risco? Muitas vezes temos 4 ou 5 agentes, alguns graduados, o que tem um custo elevadíssimo para os clubes. Era importante que o Sr. Secretário de Estado aqui tivesse uma intervenção muito mais eficaz. Sei que isto são algumas das competências do Ministério da Administração Interna, mas o Secretário de Estado do Desporto tem aqui uma responsabilidade acrescida nesta matéria. Outra questão que eu queria falar é sobre o doping. Sabemos que a Agência Mundial suspendeu a acreditação em Lisboa e gostaríamos de saber qual o ponto da situação do laboratório neste momento. Já estou a terminar, Sra. Presidente. Que nos desse alguns esclarecimentos que não deu na última. Sr. Secretário de Estado, aguardámos também uma resposta à aprovação do Regulamento Técnico das Instalações Esportivas e passaram 2 anos sobre a lei de que estabelece o regime jurídico de combate à violência, racismo e xenofobia. Portanto, compete ao Governo fazer essa alteração como está prevista no seu artigo 5, passado 2 anos, deve ser recorrido. Na última audição, perguntámos ao Sr. Secretário de Estado da Junta de Desporto o que fez ou o que está a fazer. O Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, não respondeu. E agora volto a reiterar a pergunta: o que fez o Governo, o que está a fazer, o que pensa vir a fazer para o cumprimento do artigo 5 desta lei relativamente a estes 2 anos que já passaram?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá, pelas suas questões. Espero que hoje, enfim, nas respostas que vou dar, encontre os esclarecimentos que eu entendo que lhe dou sempre, mas que o Sr. Deputado reiteradamente diz que eu não lhe ofereço. Deixe-me, antes de mais, dizer que quando o Sr. Deputado diz que um ano nada se fez no desporto, vou ser muito sintético, que é para ver se a informação passa de forma definitiva. Desde logo, este governo é reconhecido por todos, eu gostava que também fosse o Sr. Deputado Joel Sá a reconhecê-lo, que valorizou a educação física, particularmente nas escolas, como infelizmente outros não fizeram no passado. Isso é, olha, entendido por todos, desde as PEFs, acho que não há PEFs, aos professores de uma forma genérica, às federações desportivas, e foi, do nosso ponto de vista, um avanço muito significativo que foi feito, sobretudo contrastando bem com o que aconteceu nos últimos anos. Mas depois também dizer-lhe que se acha, enfim, despiciando nós termos, por exemplo, e vou-lhe dar apenas duas medidas, são emblemáticas e importantes para mim, a questão de permitirmos que hoje treinadores olímpicos e paralímpicos tenham mais de 75% ou 75% da sua componente letiva reduzida para precisamente poder apoiar estes atletas, se acha que isso é, enfim, despiciando, como dizia, lamento que o ache. Se acha, por exemplo, uma vez mais, que as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas é uma coisa que também tem pouca importância, de facto há, eu diria, que um mundo a separar-nos no entendimento, e concluo apenas também com esta outra informação, que em 2017 o aumento médio do apoio às federações esportivas foi de 4%, e, Sr. Deputado, eu se calhar desafiava, digamos, a dizer-me quando é que no passado isto aconteceu. Relativamente aos custos de policiamento, e portanto para ser muito objetivo nas respostas às três questões que me colocou, é evidente que eu sei precisamente da dificuldade que alguns clubes têm. O Sr. Deputado anunciou-se aqui como dirigente esportivo, ainda bem, significa que também conhece bem. Não sei se conhece a média dos custos de policiamento de 2016, que se cifrou exatamente em 83 € por, digamos, por jogo, por espetáculo desportivo. É esta a média de custos de policiamento, portanto, nos nossos jogos. 83 €, portanto, isto diz o quê? Do meu ponto de vista, como nós sabemos, as médias também são o que são, mas diz que, sendo, evidentemente, eu tenho nota disso nos contactos que faço com os clubes, com as federações desportivas, um assunto que acompanhamos, não podemos, seguramente, e o Sr. Deputado também não quer, descurar as questões da segurança, mormente quando se fala, e também o Sr. Deputado aproveitou na sua intervenção para falar, por exemplo, da avaliação da lei da violência. Portanto, não podemos, por um lado, dizer temos a violência é um drama, e paralelamente dizemos, mas os custos com policiamento também são insuportáveis para os clubes, portanto, e evidentemente nós estamos interessados em fazer um caminho, digamos, de equilíbrio, evidentemente. E, portanto, o caminho de equilíbrio é as conversações que mantemos, como bem disse, com o Ministério da Administração Interna, que é evidentemente quem tutela, mas desde logo o envolvimento que o IPDJ neste momento tem, e eu já tive a oportunidade de o referir aqui nesta comissão, nós hoje temos os diretores regionais do Instituto Português de Desporto e da Juventude, articulados com os clubes, articulados com as associações distritais, articulados com as próprias federações desportivas e também com os comandos, digamos, locais, seja da PSP, seja da GNR, procurando estabelecer precisamente, digamos, uma plataforma de entendimento. Também sei, e não fujo a isso, antes pelo contrário, já o transmiti à minha colega Secretária de Estado da Administração Interna, que há de facto entendimentos diferentes e interpretações, digamos, diferentes, e portanto estamos a trabalhar nisso, mas com toda a tranquilidade, enfim, dando passos, como lhe digo, de articulação evidentes entre os, digamos, quem faz o policiamento e quem gera os clubes, também com o Instituto de Desporto e da Juventude. Relativamente ao doping e à situação do laboratório, eu não sei como é que posso ser mais claro do que isto, vou tentar sintetizar em 30 segundos para uma vez mais a informação passar definitivamente. O nosso laboratório foi suspenso pela AMA, Agência Mundial Antidopagem, em abril do ano passado. O período de suspensão poderia ser por 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Isso aconteceu.
O nosso laboratório foi suspenso por basicamente três razões. A primeira prendia-se com os prazos de avaliação, digamos, de análise das amostras, não estavam a ser cumpridos, e olho que não é da responsabilidade, garantidamente, deste Governo que, digamos, os parâmetros internacionais refiram 10 dias e, em alguns casos, gastávamos mais de 120 dias a fazê-lo. Por manifesta falta também de implementação de um determinado método de análise. E, por último, a terceira questão era não haver independência da autoridade, neste caso, da ADOP. O que é que, Sr. Deputado, lhe posso dizer, e já aqui disse nesta comissão, por mais de que uma vez, o método que faltava, portanto, que não estava implementado, foi implementado. Há, inclusivamente, ou houve durante o decorrer deste ano, entretanto, a nível internacional, a exigência da implementação de um outro método que o nosso laboratório implementou também. Portanto, relativamente ao método, estamos resolvidos, digamos. Relativamente à questão da independência ADOP, está também ultrapassada, uma vez que hoje o laboratório responde, digamos, do ponto de vista administrativo e financeiro, ao Instituto Português de Desporto e da Juventude, portanto, garantida assim a sua independência face à autoridade antidoping. E, por último, a questão dos prazos, que hoje, força de um investimento muito significativo que foi feito em equipamentos, mas sobretudo em recursos humanos, portanto em pessoas para trabalhar no laboratório, nós estamos hoje em condições de fazer as análises e, portanto, cumprir o que são os parâmetros internacionais para esta avaliação. Acho que não posso ser mais claro do que isto. É isto que aconteceu. Neste momento, a agência está a avaliar se reacredita ou não o laboratório. Tive a oportunidade, julgo eu também já aqui dizer, Sra. Presidente, eu peço desculpa gastar aqui, é de facto um tema importante, recorrente, e portanto eu quero deixar absolutamente claro este tema. Tive a oportunidade, como já aqui disse, de inclusivamente reunir em Lausanne com, digamos, elementos da AMA, em que lhes transmitimos a vontade, portanto, o nosso trabalho feito, desde logo, e a vontade que temos em que, obviamente, o laboratório seja reacreditado. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, também não lhe escondo isso, que o reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos foi feito. Percebi, e também não escondo a esta comissão, uma visão que está a ser pensada a nível mundial pela própria AMA, se queremos ter, traduzindo de uma forma simples, queremos ter muitos laboratórios ou queremos ter poucos laboratórios altamente especializados e altamente, digamos, equipados e apetrechados para responder ao desafio brutal, nas palavras deles e entendido por nós também, que é o combate ao doping. Estamos a aguardar, como digo, de consciência perfeitamente tranquila de quem investiu em equipamentos, investiu em pessoas, implementou os métodos e garantiu a independência do laboratório face à autoridade ADOP, que era, digamos que foram as razões para que fomos interpelados para a questão da suspensão do laboratório. Muito telegraficamente relativamente à avaliação da lei da violência.
Sr. Secretário de Estado, talvez depois haja possibilidades de resposta aos outros tentarmos equilibrar aqui os tempos. Muito obrigada. Tem agora a palavra, por parte do PS, o Sr. Deputado António Cardoso, que vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado e equipa que acompanha, Sras. E Srs. Deputados, começo por agradecer este último esclarecimento sobre a situação do laboratório antidoping, que é uma questão que preocupa a todos nós e que foi claramente aqui apresentada. A inatividade física em Portugal é muito elevada e tem uma distribuição muito desigual perante os vários grupos socioeconómicos, o qual cria desigualdades, desigualdades de oportunidades para qualquer cidadão que queira ser fisicamente ativo. A promoção da atividade física é hoje uma preocupação central das políticas desportivas e educativas, bem como da saúde pública deste Governo. Para esse efeito, foi constituída uma comissão intersetorial para a promoção da atividade física, com o objetivo de elaborar e operacionalizar e monitorizar um plano de ação nacional para a atividade física. Uma das áreas a incluir é a educação física e o desporto escolar. Em recentes jornadas sobre desporto escolar realizadas em Lisboa, com a presença da Sociedade Portuguesa de Educação Física, Conselho Nacional de Profissionais e professores de Educação Física, Comitê Olímpico de Portugal, levaram um grande debate, ao qual as conclusões, penso, são de conhecimento de todos e que são muito importantes para o próximo, portanto, quadriênio 2017-2021 para 2021 para o desporto escolar. Foi claro que é inequívoco o papel do desporto escolar para a promoção de estilos de vida saudáveis e para a formação da cidadania e para o desenvolvimento e aprofundamento das capacidades e competências numa determinada modalidade, quer de forma facultativa ou vocacional. Como tal, a educação física para todos os alunos, o desporto escolar em todas as escolas. É este um objetivo que devemos continuar a perseguir. Se o Secretário de Estado, estando na dependência direta do Ministério da Educação, aproveitando a sua presença, gostaríamos que nos possa adiantar como se encontra o projeto de desporto escolar 2017-2021. Ainda relacionado com o desporto escolar, é de conhecimento de todos, infelizmente todos os anos morrem dezenas de pessoas afogadas em praias e marítimas e zonas fluviais mais ou menos improvisadas. Num país com uma costa de 700 km de mar e com muitas albufeiras e muitos espelhos de água, é importante valorizar o ensino da natação. E, como tal, à semelhança do que acontece noutros países, no caso da França, Inglaterra, Holanda, Dinamarca e Noruega, a natação nas escolas é obrigatória. Portanto, a sugestão que aqui deixava era se o ensino da natação não ficasse à mercê das condições das escolas, como está atualmente a acontecer, e no caso do desporto escolar, onde num universo de 185 mil inscritos no desporto escolar, só 14 mil praticam natação. Portanto, seria um desígnio nacional que pudéssemos considerar a natação como obrigatória e a sua aprendizagem na escolaridade obrigatória para que possamos ter as pessoas com maiores defesas de sobrevivência em meios aquáticos. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, um cumprimento também particular. O Grupo Parlamentar do PS aproveita esta oportunidade para congratular o Sr. Secretário de Estado pela conclusão dos roteiros da juventude, que levou a cabo a nível nacional, conhecer de perto a realidade do movimento associativo estudantil, conhecer quem nas mais diversas áreas se dedica de forma auto-organizada, em moldes associativos, a prosseguir fins e interesses que dizem respeito à juventude e causas em que a juventude acredita, é obviamente um imperativo deste governo e merece ser saudado. Espero que venha inspirado deste ano de roteiros, espero que tenha encontrado bons exemplos na sociedade civil, espero que tenha tido a oportunidade de verificar que os apoios públicos também são bem prestados ao associativismo estudantil e, em suma, que tenha saído reforçada a sua relação entre a Secretaria de Estado e o Governo e aqueles que se dedicam ao trabalho neste amplo setor da juventude, nos distritos, nos concelhos de norte a sul do país. Está também, Sr. Secretário de Estado, em discussão no Parlamento, num grupo de trabalho dependente desta mesma Comissão, um conjunto de projetos de lei que visam alterações ao regime jurídico do associativismo jovem. Mas está também em curso a preparação de uma proposta de lei, pelo que sabemos, do Governo de revisão deste regime jurídico. Digo isto com base em declarações que são públicas, que vieram na comunicação social do Sr. Secretário de Estado, quer pelas informações que temos por parte das associações que têm acesso e assento no Conselho Consultivo de Juventude. Nós saudamos, obviamente, a vontade política do Governo de trabalhar nesta matéria e atento à cooperação institucional entre a Assembleia e o Governo e tendo o Governo envolvido as associações juvenis na construção da sua proposta, nomeadamente com a recolha de contributos escritos e orais em sede do Conselho Consultivo de Juventude, creio que seria relativamente pouco sensato, até algo kafkiano, se todas estas alterações legislativas, isto é, uma proposta de lei do Governo e um conjunto de projetos de lei que já estão em discussão nesta Assembleia das várias forças políticas, fossem discutidas em paralelo, de forma desconexa e em momentos distintos. Atendendo ao interesse do movimento associativo e atendendo naturalmente à preocupação que eu creio que é subscrita, quer pelos partidos, quer pelo Governo, de que a preocupação geral e o interesse geral é termos um regime jurídico do associativismo estudantil o mais completo, o mais positivo possível para empoderar o setor da juventude,
creio que teríamos muito a ganhar se a proposta do Governo pudesse chegar o mais brevemente possível à Assembleia, que terá, aliás, a última palavra sempre sobre o destino dessa mesma proposta, e assim integrar-se no debate em curso. Apenas uma outra questão muito sintética mesmo, já passaram cerca de 6 meses da assinatura do protocolo que previu a entrada do CNJ e da FNAJ no capital social da Movijovem, perguntar-lhe que balanço é que podemos fazer dessa cogestão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito rapidamente dizer, e permitam-me ocupar este tempo, mas é sinteticamente, e acho que também é um assunto que vos interessará, enfim, interessará a todos, a questão da avaliação da lei da violência, como estava a dizer, que o Sr. Deputado José Sá me colocou. Antes de mais, Sr. Deputado José Sá, também esqueci-me de lhe dizer, esta não será a última audição parlamentar desta sessão legislativa. Eu, portanto, julgo que virei cá em breve, no mês de julho, é a informação que tenho, uma vez que tivemos uma audição parlamentar em janeiro, tivemos uma há um mês, temos esta, portanto são 3, foi a informação que me passaram no gabinete ainda ontem, que 8 de julho, julgo que era essa a data que estava. Bom,
Sr. Secretário de Estado, não temos isso previsto, mas veremos também, não me parece que seja agora pertinente estarmos a ver se ainda há mais uma audição regimental nesta sessão ou não, veremos entretanto com os serviços.
Muito obrigado, Sra. Presidente, mas portanto a avaliação da lei da violência, ao contrário do que dizia o Sr. Deputado Joel Sá, não tem que ser feita agora. A lei da violência foi aprovada em 2013 e portanto previa que 2 anos depois fosse feita uma avaliação, ou seja, essa avaliação deveria ter ocorrido em 2015. Mas de facto essa avaliação está a ocorrer. Estamos precisamente, aliás, reunimos já concretamente com alguns dos intervenientes mais diretos da área do futebol, a quem pedimos precisamente contributos para essa mesma avaliação, nomeadamente a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol, a APAF, os treinadores, o Sindicato de Jogadores. O Comitê Olímpico fez-nos chegar também muito recentemente, digamos, o que são o seu entendimento da avaliação desta lei da violência. A Confederação de Desporto de Portugal está também a ser envolvida, bem como outras entidades e particularmente o próprio Instituto Português de Desporto e da Juventude, que já fez esse trabalho. Nós próprios, ao nível do gabinete, iremos, digamos, juntar todas estas, porque há inclusivamente sugestões que nos foram apresentadas, inclusivamente de alteração à lei, e portanto estão todas a ser consideradas e portanto essa avaliação, se quiser, está a ser finalmente feita. Sr. Deputado António Cardoso, quero dizer-lhe que destacou e bem o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, é algo em que efetivamente apostamos também para a generalização da prática desportiva, mas quero sobretudo falar-lhe do desporto escolar, na medida em que é uma preocupação sua e garanto-lhe também uma grande preocupação do Governo. Nós temos neste momento um estudo sobre o que deve ser o desporto escolar neste novo quadro, neste novo ciclo 2017-2021, feito pelo meu próprio gabinete. Há também uma proposta feita pela Direção-Geral de Educação, como sabe, partilho com o meu colega João Costa, Secretário de Estado da Educação, a tutela do desporto escolar. Portanto, estamos a trabalhar precisamente nesta altura sobre estas propostas. Há, no entanto, algo que lhe devo, ou que posso, desde já anunciar. É a intenção do Governo reforçar bastante a interação do desporto escolar com a sua comunidade local e, desse ponto de vista, a sugestão que aqui nos deixa, particularmente na aprendizagem da natação, portanto, dos alunos, faz todo o sentido. É, se me permitir, uma ideia que iremos agarrar, que nos deixou e que faz todo o sentido. De resto, há um projeto, como talvez seja do seu conhecimento, em Lisboa, nesta matéria, e que tem sido um sucesso reconhecido por todos, e portanto o alargamento, se quiser, ou o levar esta ideia a todo o país parece-nos ser bastante pertinente e útil.
Depois, uma segunda linha força, diria, é que haja uma cada vez maior concorrência do sistema escolar com o sistema federado. E, portanto, o desporto escolar funcionar, de facto, como um instrumento também que procura esta convergência. Sr. Deputado Diogo Leão, muito agradecido pelos cumprimentos que fez ao roteiro, foi evidentemente uma iniciativa muito enriquecedora de contacto com as associações juvenis, com os dirigentes associativos e evidentemente que consegui perceber ainda melhor e ainda mais a valia que têm os jovens organizados para as mais diversas áreas e setores do nosso país. Relativamente à lei do associativismo jovem, eu só posso, no fundo, cumprimentá-lo por entender que, estando neste momento o Governo com um grupo de trabalho, precisamente, a pensar as alterações à lei do associativismo jovem, havendo propostas na Assembleia da República, que faz todo o sentido, que possamos convergir, digamos, nas alterações a fazer a esta lei e, da parte do Governo, já tinha dito, até ao final do primeiro semestre, comprometemos a apresentar as alterações e, portanto, esse prazo vai ser cumprido, de resto, como todos os prazos que temos anunciado. Relativamente à questão da Móvel Jovem, muito sinteticamente dizer, as coisas estão a correr francamente bem, temos, digamos, envolvidos neste momento a FNAS e o CNJ, como é sabido, dando os contributos, portanto, para a gestão da cooperativa e foi, eu diria, também, uma vez mais, um sucesso e digamos, um caminho que queremos inclusivamente fazê-lo e quando aqui estivermos a falar das alterações à lei do associativismo jovem, vamos voltar seguramente a falar em questão.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito, antes de mais, para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o resto da equipa. Nós, há não muito tempo, tivemos também aqui uma audição com o Sr. Secretário de Estado, onde já pudemos colocar algumas questões que até anteriormente já tinham sido colocadas, não só por nós, mas por outros grupos parlamentares, mas já lá iremos a essas questões que, a nosso ver, ainda não foram ou ainda não foram respondidas ou ainda não foram resolvidas. Nós compreendemos que esta Secretaria de Estado e as pastas que o seu Secretário de Estado gere, que o seu Secretário de Estado gere, são à partida sempre multidisciplinares. A questão do desporto escolar relaciona-se diretamente depois com o Ministério da Educação, com o Secretário de Estado do Ministério da Educação. A questão da Móvel Jovem tem, obviamente, também um impacto na área do turismo e, portanto, nós compreendemos que o Sr. Secretário de Estado trabalhe sempre conjuntamente com outros ministros, com outras secretarias de Estado. O que não quer dizer que não possa ter um papel, por vezes, mais ativo em algumas destas pastas. Eu começaria aqui pela questão do desporto escolar, que é para nós um tema bastante caro. Nós temos vindo a trabalhar sobre a matéria não apenas nesta legislatura, nem na legislatura anterior. Acho que é um tema que até tem colocado na discussão pública e aqui na discussão parlamentar um conjunto de partidos políticos que, bem da verdade, têm dado contributos diferentes e preciosos para esta matéria. E, portanto, aqui não fazemos uma destrinça política ou partidária, podemos analisar as governações e o que foi feito em torno disso, mas interessa-nos agora aqui perceber que prazos, então, é que estão em cima da mesa para nós conhecermos esse grande plano para o desporto escolar. O Sr. Secretário de Estado diz que tem um documento que a própria Secretaria de Estado preparou, que o Sr. Secretário de Estado João Costa, da área do Ministério da Educação, tem também já alguma matéria estudada sobre o desporto escolar. Resta agora saber que prazos é que temos para conhecer esses documentos, se eles vêm à Assembleia da República ou não, se alguma coisa se vai alterar já até ao início do próximo ano letivo, se sim, que medidas é que vão ser alteradas, se há objetivos, se há metas para conseguir chegar a mais alunos para o desporto escolar ou não, se sim, quantos mais é que se quer chegar,
a médio prazo, a curto prazo, em quantos anos letivos? Esta questão da natação parece-me bastante interessante, mas é mais uma das questões que precisa de ser respondida. Como é que isso vai ser articulado? Possivelmente 10% das escolas em Portugal têm piscina. Quase mais, muito poucas têm. E, portanto, como é que isso vai ser, como é que isso vai ser gerido? Com as piscinas municipais, com transportes camarários? Há um conjunto de questões que nos parecem interessantes e que nós, do ponto de vista até conceitual, apoiamos. Precisam é de uma resposta mais concreta para que não seja apenas um anúncio de medidas que ainda não existem. E, portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão está relacionada com o programa que a Secretaria de Estado lançou do 70 já. Como é que está o programa? Que próximas atividades é que tem? Eu lembro-me que já há cerca de um ano o Sr. Secretário de Estado teve aqui a oportunidade de apresentar as linhas gerais, os principais objetivos, a missão do programa, digamos assim, e apresentou até aqui com alguma, mais do que com simpatia, com algum otimismo, os principais objetivos do 70 já. As eleições autárquicas estão próximas. Eu relembro que o 70 já era um programa que tocaria diretamente ali na questão também das autárquicas, da importância de dar poder político e de discussão aos jovens. Interessava também saber que trabalho é que tem sido feito nessa matéria, se há alguma questão mais pertinente que ache importante dar conhecimento aqui à Comissão, que principais atividades é que estão em cima da mesa e se depois poderemos ter até acesso, mais tarde, a um documento de balanço ou não, quantos jovens é que foram abrangidos, que tipo de atividades é que correram melhor, é que correram pior. E este tipo de programas parecem-nos interessantes, eles têm uma missão que nós só podemos dizer que é de louvar, interessa depois estudar mais particularmente o que é que cada uma destas atividades tem depois um balanço em particular. E por fim, relembro aqui que foi aprovado um conjunto de projetos de resolução sobre a questão do estatuto do estudante atleta. Eu lembro também que o Sr. Secretário de Estado, na última audição regimental, esse projeto de resolução tinha sido aprovado há muito pouco tempo. Acredito que não tivesse tido sequer tempo para preparar equipas de trabalho para isso, mas passado um mês e meio, dois, a pergunta coloca-se se realmente vamos ter da parte da Secretaria de Estado um papel proativo nesta matéria e para quando é que podemos contar com esse estatuto. Eu relembro que o próprio Partido Socialista apresentou projetos nesse sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado Luís Monteiro, muito agradecido pela sua intervenção também. Deixe-me pegar neste último ponto do Estatuto do Estudante Atleta, que de facto foi abordado na última comissão, na última audição parlamentar. Deixe-me dizer-lhe que a última audição não foi há um mês e meio nem há dois, foi exatamente há pouco mais do que um mês, salvo erro, no dia 9 de julho. E portanto, como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, um projeto de resolução que tem que ver com o património desportivo que foi aprovado nesta Assembleia, também nesta sessão legislativa, foi de facto já, enfim, trabalhado. No que diz respeito ao Estatuto do Estudante Atleta, iremos seguramente também fazer trabalho, mas enfim, não vale a pena estar a dizer-lhe que não seja a verdade, portanto, dizer que ainda não estamos a trabalhar esta matéria, e precisamente porque, pegando na sua primeira pergunta, que tem que ver com o desporto escolar, porque, enfim, o gabinete tem as suas limitações próprias, de quem tem os recursos que tem, o próprio Instituto de Desporto e Juventude, a mesma coisa, são várias as frentes permita-me a expressão, de batalha, e naturalmente temos que ir trabalhando nas várias frentes e dando mais ênfase a umas e a outras, consoante os timings assim impõem. E particularmente na questão do desporto escolar, Sr. Deputado, não percebo a sua intervenção, julgo que entendi que o espírito não era, digamos... espero eu, ou acho, entendi assim, e deve ser assim, eu não tenho feito anúncios relativamente ao desporto escolar, porque precisamente o desporto escolar está a ser pensado o seu novo ciclo 2017-2021. Quem tem competência para trabalhar essas matérias está a fazê-lo, como aqui tive a oportunidade de dizer ainda há pouco, a Direção-Geral da Educação, vamos lá ver, a Direção-Geral da Educação, entre as várias competências que tem, tem também a tutela do desporto escolar, sendo que esta particular tutela é partilhada pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, portanto, por mim próprio, e pelo meu colega Secretário de Estado da Educação. Ou seja, nós trabalhamos em conjunto as matérias do desporto escolar. Trabalhá-las em conjunto significa que a própria Direção-Geral de Educação nos apresentou na passada semana o que é a sua reflexão, digamos, o que é o seu contributo para o próximo ciclo do desporto escolar 2017-2021. O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, como tem também os serviços do IPDJ, portanto, pediu ao próprio Instituto Português de Desporto e da Juventude, mas sobretudo, porque temos alguém no gabinete a trabalhar que tem, digamos, uma particular apetência pelo tema e por ser por nós estratégico, foi feito também... Eu percebo, de repente, fez-se algum barulho na sala, não foi a senhora deputada, mas, portanto, como é estratégico, temos alguém no gabinete também a trabalhar a questão do desporto escolar. Ou seja, o que é, eu não estou a anunciar rigorosamente nada que não seja a enunciar dois conceitos, força se quiser. O primeiro é que nós queremos uma interação no futuro muito maior entre o desporto escolar e a comunidade local, e quando me refiro à comunidade local, evidentemente que estou a falar dos clubes, evidentemente que estou a falar das autarquias. Queremos também, para o próximo ciclo, uma convergência muito maior do sistema escolar com o próprio sistema federativo e digo mesmo ao nível dos quadros competitivos. Portanto, estas, se quiser, foram as ideias-força que partiram como um mote para a reflexão feita quer pela DGE, quer pelo meu próprio gabinete, com o apoio naturalmente do Instituto Português de Desporto e da Juventude. E portanto, este é o estado da arte, este é o ponto da situação. Nós vamos ter, de facto, em breve as conclusões e vamos decidir quais são os caminhos que deve trilhar o desporto escolar para o próximo quadriénio. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que eu próprio também, depreendido da sua intervenção, alguma insatisfação relativamente aos números do desporto escolar, eu próprio também partilho. O Sr. Ministro da Educação costuma dizer que é o maior clube de Portugal, e é, efetivamente, são centenas de milhares de jovens que estão envolvidos no desporto escolar, mas eu também não tenho aqui, digamos, razão nenhuma para esconder esta insatisfação, que resulta de quê? Resulta de que nós envolvemos no desporto escolar ainda só 18% dos nossos estudantes. E, portanto, é evidente que esta é uma meta que queremos e que temos também para o desporto escolar no próximo quadriénio, que é aumentar o envolvimento de jovens no desporto escolar. Eu, enfim, escutei, mas queria lhe dizer muito rapidamente relativamente ao 70 já. Enfim, sei que criou-se essa ideia, o 70 já não é exatamente um programa, o 70 já é um plano de, se quiser, de comunicação dos direitos à juventude com o objetivo, como dizia aqui há pouco o deputado Diogo Leão, de empoderá-los e, portanto, terem um maior conhecimento do que são os seus direitos garantidos constitucionalmente. Eu não tenho hoje a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes na sala, mas queria dizer-lhe que, de facto, na última audição parlamentar, ela referiu-me que a plataforma não estava a funcionar. Eu disse-lhe que deveria ser do problema do telemóvel dela e, portanto, não tenho problema rigorosamente nenhum em aqui pedir, enfim, não na presença dela, mas seguramente lhe transmitirão que efetivamente depois me comunicaram, quando saí daqui, que naquele dia, eu costumo dizer só na minha terra disso, é um azar dos tavras, que naquele exato momento tinha havido um problema no servidor do IPDJ e, portanto, de facto, ela tinha razão, mas tinha razão naquele momento, mas no dia anterior não tinha razão e no dia seguinte deixou outra vez de ter razão, porque efetivamente a plataforma estava em funcionamento como está em funcionamento desde a altura que a enunciámos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, CDS-PP.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e começar por pedir desculpa pelo meu atraso e por não ter ouvido a intervenção inicial do Sr. Deputado, mas de facto tive um conta de tempo pessoal e dizer que, de resto, como não tenho de onde ouvir cuidado, daqui a pouco também vou ter que me ausentar e regressarei outra vez, porque tenho a primeira comissão a decorrer em simultâneo, estará a começar daqui a 15 minutos e, portanto, vou ter que andar entre uma sala e outra, pedir-lhe desculpa também por isso, mas que não entenda falta de interesse de CDS, é mesmo falta de gente para fazermos tudo ao mesmo tempo. Bom, passado este introito, Sr. Secretário de Estado, eu ia começar por outra questão, mas aproveitava e pegava nas palavras do Sr. Deputado Luís Monteiro quanto ao desporto escolar, para também, da parte do CDS, demonstrar alguma preocupação com o assunto. É verdade que esta é uma questão essencial e que Portugal está, podemos dizer, um bocadinho atrasado em comparação com outros países nessa matéria e que esperávamos que neste momento nos pudesse dizer já como e quando teremos desenvolvimentos concretos no desporto escolar. Lamentamos que ainda não seja possível, já percebemos que teremos para breve algumas conclusões, mas o que percebemos também, Sr. Secretário de Estado, e peço que me confirme isso mesmo, é que no próximo ano letivo, pelo que consigo depreender das palavras do Sr. Secretário de Estado, não será possível haver ainda novidades. Ainda não. E, portanto, teremos só... Muito bem. Então, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado explorasse isso um bocadinho mais, porque o próximo ano letivo, enfim, começa daqui a 2 ou 3 meses, e se ainda estamos na fase das conclusões, temos algumas dúvidas da possibilidade disto avançar concretamente, mas esperemos que sim, e aguardaremos então por esses desenvolvimentos para depois nos pronunciarmos. Pois eu gostava, já que muitas questões foram levantadas e muitas delas também as trazíamos, mas uma ainda não foi tratada e eu gostava de lhe perguntar sobre isso. Sabendo sempre, e tendo esta questão como premissa, da lógica transversal que é obviamente as políticas da juventude necessariamente têm que implicar, e sabendo também que o Sr. Secretário de Estado não poderá responder a tudo, porque obviamente tem... que partilha responsabilidades com muitos dos colegas de governo, mas há aqui a questão do Porta 65, que é essencial para a juventude, aliás, vai ao encontro daquelas que foram as conclusões do Conselho do último encontro do Conselho Nacional de Juventude, em que as questões essenciais e que mais preocupam os jovens são a educação, o emprego, a participação cívica e a autonomia, e o Porta 65 é um dos mecanismos que lhes permite ter autonomia. Eu gostava de lhe perguntar por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, sobre a magna questão da dotação orçamental. O Sr. Secretário de Estado, na última audição, disse-nos que tanto o Sr. Secretário de Estado como o Sr. Secretário de Estado da Tutela tinham vontade de ver o orçamento reforçado e que essa garantia nos podia dar, que essa vontade existia, mas que ainda não nos podia dizer se sim ou não para 2018 a dotação iria ser reforçada. Neste momento sabemos que já estão em curso negociações quanto ao Orçamento de Estado e já estão a ser preparadas uma série de eixos do Orçamento de Estado para 2018 e, portanto, eu gostava de lhe perguntar se neste momento o Sr. Secretário de Estado já nos pode garantir se sim ou não haverá um reforço da dotação orçamental para o Porta 65. Sendo certo que, entroncando aqui nesta questão, há pouco tempo, aqui na Assembleia da República, foi ouvido o Sr. Presidente do Iru, que dizia uma coisa que é verdade, e nós sabemos que os recursos são escassos e, portanto, também sabemos todos que não podemos acorrer a todas as situações, mas é desejável que cheguemos a mais pessoas. E que nos dizia o seguinte, dizia-nos que mais de 70% das candidaturas ao Porta 65 cumprem os requisitos e que por isso precisava do triplo da dotação para satisfazer todas as necessidades. Ou seja, o que quero com isto dizer é que só um terço das pessoas em condições de receber o Porta 65, os benefícios do Porta 65, conseguem aceder ao programa. E isto é preocupante e por isso mesmo era importante que a dotação fosse claramente reforçada neste sentido, até porque agora o Governo parece ter condições para o fazer, porque as coisas se estão a correr melhor em alguns sentidos, é bom que isso possa ter reflexo em todas as áreas e seja transversal em todas as matérias. Por outro lado, o Sr. Presidente do Iru também falou em algumas fraudes, de cerca de 3 milhões de euros detectadas, e eu gostava de saber muito sucintamente se tem conhecimento da existência dessas fraudes e como entende que se podem atalhar essas fraudes, porque havendo fraude, obviamente, é retirada a possibilidade a pessoas que estariam em condições de poder aceder ao programa e não acederem por causa das fraudes de outros. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, uma pergunta muito, muito direta. Perguntar-lhe como é que vê neste âmbito a descentralização, ou seja, se entende que o Porta 65 pode ser descentralizado ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que nos colocou. Que me colocou são, eu diria, de resposta relativamente simples, uma vez que, relativamente ao desporto escolar, já tive a oportunidade de responder, enfim, ao Sr. Deputado António Cardoso, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, e, portanto, fica claro que o novo ciclo para o desporto escolar começa, portanto, o quadriénio é 2017-2021, o que significa que, evidentemente, no próximo ano letivo, nós já temos um novo, enfim, um novo modelo. Queria deixar aqui a questão bem clara, que é para não se pretende fazer uma revolução no desporto escolar. Eu não tenho a ideia, enfim, peregrina, de que para trás de mim não houve nada. O desporto escolar tem os seus méritos. O desporto escolar funciona. O desporto escolar envolve mais de 300 mil alunos na prática desportiva. Agora, o desporto escolar funciona por ciclos e, portanto, eu apanhei, se vocês quiserem, o último ano do ciclo que decorre. Estamos a preparar o próximo, portanto, não esperem as senhoras e os senhores deputados, digamos, um modelo completamente disruptivo com o que existe atualmente. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer o que nos cumpre, que é pensar melhoramentos para o desporto escolar, com o objetivo primeiro, que é, naturalmente, de envolver mais estudantes e mais jovens na prática desportiva no âmbito escolar. Reafirmo o que disse há pouco, estabelecer uma maior convergência do sistema desportivo escolar com o sistema desportivo federativo e envolver mais as comunidades locais, nomeadamente as autarquias, os municípios, portanto, e os clubes locais e as associações desportivas locais. Portanto, este é, se quiserem, o grande mote. Estamos perfeitamente a tempo, porque o trabalho difícil, digamos, foi feito até agora, que foi o trabalho de reflexão, de juntar propostas concretas para o que fazer. E, portanto, durante as próximas semanas, vamos tomar as decisões para as implementar, naturalmente, no próximo ano letivo. Eu não posso também deixar, calculo que todas e todos aqui têm essa consciência, o desporto escolar também vive muito das horas letivas que são atribuídas aos professores para precisamente erguerem o programa do desporto escolar. E essa, também não escondo, é evidentemente o maior constrangimento que nós temos, uma vez que aumentar muito significativamente as horas a atribuir aos professores de educação física para o desporto escolar, significa aumentar muito significativamente os custos financeiros para este programa. E, portanto, o que é que procuramos, e tenho dito isto várias vezes, fazer é, costumo dizer que o truque está em articular mais, articular melhor, e, portanto, nós
com relativamente os mesmos meios, procurarmos termos mais resultados. E o envolvimento, objetivamente, dos municípios, das freguesias, portanto, neste programa, e os clubes, do nosso ponto de vista, trará esses resultados mais positivos, sem necessariamente termos que gastar, objetivamente, mais dinheiro. Relativamente ao Porta 65, Sra. Deputada, o que é que eu lhe posso dizer? Não, é simples. Portanto, se relativamente ao desporto escolar lhe digo sim, no próximo ano letivo já vamos ter o novo ciclo a funcionar e, portanto, com melhoramentos, com ideias, com alterações, sem a tal revolução, digamos, e um modelo completamente disruptivo com o que temos, mas sim ao desporto escolar, não ao Porta 65. Não estou em condições de lhe dizer que para o ano vai haver um aumento, digamos, um reforço financeiro deste programa. Tive a oportunidade de o dizer na passada audição parlamentar, que quer da minha parte, quer da parte do Sr. Secretário de Estado da Tutela, que há essa vontade, como diz a Sra. Deputada, reconhecendo os, digamos, efeitos positivos que a nossa economia tem vivido, força seguramente também do trabalho do Governo, se os reconhece, estamos, digamos, todos de acordo que eventualmente poderemos ter algo também aqui no Porta 65. Neste momento não estou em condições de o fazer, porque, como diz, o Orçamento de Estado começa, enfim, a ser falado, a ser discutido, a ser preparado, mas estamos ainda numa fase naturalmente muito, muito embrionária. Mas deixe-me aproveitar a falar-lhe, para concluir, do Porta 65, para lhe dizer que esse é um bom exemplo, e também falou da necessidade óbvia da transversalidade das políticas de juventude, é um bom exemplo, digamos, da proximidade e da, no fundo, do envolvimento que o Instituto Português de Desporto e da Juventude tem, porque o Instituto Português de Desporto e da Juventude faz muitos e muitos esclarecimentos sobre este programa, que, como é dito, não está na nossa tutela direta e, portanto, não deixa de ser um bom exemplo da transversalidade nas políticas da juventude. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E para terminar esta primeira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, agradecendo também desde já aquelas que foram as informações que nos foi dando, tanto na intervenção inicial como ao longo das respostas dadas aos outros grupos parlamentares, sendo que há matérias sobre as quais nós também teremos naturalmente que nos pronunciar. Mas eu começava a minha intervenção por uma questão que colocou na intervenção inicial, designadamente no que se refere aos treinadores. O Grupo Parlamentar do PCP tinha agendado para segunda-feira, dia 19, uma audição pública exatamente sobre a situação dos treinadores. Naturalmente que a audição foi cancelada devido à situação do luto nacional, mas será reagendada para breve, para que de facto possamos ouvir um conjunto de representantes desta área sobre as preocupações que têm da situação das diferentes modalidades de treinadores, porque estamos a falar de realidades diferentes, de treinadores no âmbito profissional e não profissional, com um conjunto de preocupações diferenciadas. E quando aqui colocou as alterações ao Programa Nacional para a Formação de Treinadores, nós gostaríamos efetivamente de saber se é possível concretizar mais de que alterações é que serão feitas. De acordo com o que eu aqui anotei, está feita no fundo uma análise ou uma reflexão por parte de uma entidade sobre este programa e a partir dessa análise serão feitas alterações ao Programa Nacional para a Formação de Treinadores. Importava saber se é possível neste momento conhecermos se há alguma reflexão de que alterações é que serão feitas, porque há de facto um conjunto de preocupações manifestadas por parte de vários treinadores sobre o facto da, no fundo, a não reciclagem da sua formação poder significar a perda de licença. E isto é uma matéria que nos deve naturalmente merecer uma reflexão, porque no fundo é ficar impedido de exercer uma atividade e pedia naturalmente uma reflexão do Governo sobre este assunto. Uma outra questão que também queria aqui colocar, que foi já também referenciada, foi já falada aqui a questão do desporto escolar. O Sr. Secretário de Estado acabou por avançar, no fundo, aqueles que são os constrangimentos para o alargamento do desporto escolar, o que a nós muito nos preocupa, porque nós entendemos que o desporto escolar deveria ser alargado, embora o Sr. Secretário de Estado tenha aqui colocado um número superior a 300 mil alunos envolvidos, a verdade é que isto é uma fatia que deveria ser alargada a muito mais estudantes das nossas escolas, mas gostaríamos de saber também, embora este seja o plano para o desporto escolar 2017-2021, este novo modelo, se há alguma perspectiva de quando é que ele pode ser conhecido. No fundo, acho que era um pouco isso, porque a preocupação que nós temos com o desporto escolar é, de facto, o seu aumento, bem como a criação das condições para que os jovens possam participar no desporto escolar, porque muitas vezes estamos a falar de coisas tão práticas como a questão do próprio transporte, e isto é uma matéria que também nos preocupa. Sobre a educação física, também queríamos colocar aqui algumas observações. Nós temos colocado nas várias audições as preocupações com a necessidade da valorização da educação física. Foram já dados passos que nós também reconhecemos e já o dissemos anteriormente. Não deixamos de entender a necessidade de uma integração pedagógica em currículo da educação física no primeiro ciclo, não a sua diluição nas expressões artísticas e motoras, até porque isso não valoriza nem a educação física ou a expressão motora, nem sequer as próprias expressões artísticas, ou seja, importava também saber de alguma perspectiva do Governo neste caminho, bem como também a questão da educação física no âmbito do pré-escolar. É também uma matéria que era importante abordar e aprofundar perspectivas de intervenção do Governo nesta matéria. E colocamos isto com a necessidade, naturalmente, tanto no primeiro ciclo como no pré-escolar, como nos outros anos também do ensino obrigatório, de garantir a universalidade da educação física e de garantir que a realidade do distrito de Lisboa é igual à realidade do distrito de Coimbra, do distrito de Bragança, ou seja, que todas as crianças tenham, de facto, a mesma realidade neste âmbito. Por fim, eu tinha aqui mais uma questão, mas considerando os constrangimentos de tempo, vou só colocar aqui pedir um esclarecimento em relação às alterações à lei do associativismo jovem, em que o Sr. Secretário de Estado já indicou que há um grupo de trabalho, no fundo, a trabalhar, faça redundância, sobre as alterações a serem efetuadas. Penso que foi na última audição regimental, o Sr. Secretário de Estado tinha dito que isto se estaria concluído, provavelmente, no primeiro semestre. A questão que nós gostávamos de colocar é se mantém esse prazo ou se as conclusões serão tidas mais tarde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, pelas suas questões. Enfim, começo por esta última, já tive a oportunidade aqui de dizer hoje, em resposta ao Sr. Deputado Diogo Leão, nós criámos o grupo de trabalho no final do ano passado, dissemos, estabelecemos um semestre para o trabalho deste grupo. Este grupo de trabalho envolve pessoas do meu próprio gabinete, do Instituto de Desporto da Juventude, da Federação Nacional das Associações Juvenis e do Conselho Nacional de Juventude. Pedimos, inclusivamente, ao Conselho Consultivo de Juventude e, portanto, a todos os seus membros, que dessem contributos para a alteração, eventualmente, que possam entender que deve ser feita na lei do associativismo jovem. Alguns contributos chegaram-nos, é verdade, não, nem todos, digamos, os membros do Conselho Consultivo de Juventude responderam afirmativamente, eventualmente alguns, porque entendem que não há necessidade de alteração, digamos, ao atual quadro legal. A verdade é que esse grupo de trabalho está a fazer o seu trabalho, peço desculpa pela redundância, e mantemos o prazo do primeiro semestre, e, portanto, até ao final do mês de junho, nós vamos ter uma proposta de alteração à lei do associativismo jovem. Deixe-me dizer-lhe que, uma vez mais, aqui, a evidência da transversalidade nas políticas de juventude é demonstrada, na medida em que algumas das alterações que nos foram sugeridas, algumas alterações, inclusivamente, que o CNJ e a própria FNAS defendem, têm que ver com o quadro fiscal e, portanto, essas têm que ser, obviamente, discutidas e trabalhadas com quem tutela. Já tive a oportunidade de ter uma reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, precisamente em que lhe elenquei um conjunto de ideias que ainda não passavam disso, para tentarmos perceber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que não pode e não pode ser feito. E, portanto, desse ponto de vista, mantemos o final do mês de junho, como já tinha dito, inclusive ao Sr. Deputado Diogo Leão, para apresentarmos as nossas alterações a esta lei. Há uma coisa que lhe garanto, vai haver alteração sugerida, portanto, pelo Governo à lei do associativismo jovem. Relativamente ao desporto escolar, Senhora Deputada, também já falámos, de facto, amplamente sobre a questão. Agradeço-lhe ter introduzido aqui a questão da expressão físico-motora e, portanto, do primeiro ciclo. O que é que eu lhe posso dizer, Senhora Deputada? Eu estou perfeitamente de acordo, julgo que estaremos todos, que deve ser passada às crianças, neste caso, objetivamente, o gosto pela educação física, no fundo, pela atividade física e depois, naturalmente, também pela prática desportiva. O que é que com um ano e qualquer coisa de governo e com, digamos, a experiência que tenho, não só deste ano, mas que tinha já anteriormente do que ia sabendo sobre a matéria, e não é só nesta matéria desportiva, enfim, há os especialistas, há os que pensam cotidianamente as questões conceituais e, portanto, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe que eu, não sei, não alinho muito nessa conversa, desafio-a também a não alinhar neste sentido. Independentemente de serem, de nomearmos ou de dizermos que é expressão física ou motora, ou se é educação física, o que vai ter que acontecer, portanto, para aquele ciclo é uma adaptação, digamos, dos princípios da prática desportiva, da atividade física, da educação física, da expressão física ou motora, se quiser, mas o objetivo é incutir, digamos, àquelas crianças, ainda no primeiro ciclo escolar, no fundo, o gosto. Eu tenho ouvido muita gente e dizem-me, Sr. Secretário de Estado, é um erro brutal nós estarmos a caminhar. Aliás, é uma questão que também já foi aqui discutida nesta comissão, a questão da especialidade precoce. E, portanto, nós termos crianças, ainda não estamos sequer a falar de jovens, estamos a falar de crianças, já com uma prática desportiva muito afunilada. Portanto, a Sra. Deputada também não está de acordo, já percebi, nós também não estamos, e, portanto, o que estamos é também reconhecidos pelo reconhecimento que a Sra. Deputada faz, que este Governo fez, e, de facto, de passos já muito concretos que deu relativamente à valorização da educação física. E o facto de não termos só o professor ou a professora do primeiro ciclo, digamos, a fazer a abordagem a este conteúdo da expressão físico-motora, mas a tal figura do professor adjuvante é, de facto, um sinal claro da relevância e da importância que damos a esta matéria. Por fim, Programa Nacional de Formação de Treinadores, Senhora Deputada, como já tive a oportunidade de dizer, foi feita uma avaliação, repare, eu quero sublinhar aqui isto, uma avaliação interna, ou seja, feita pelo próprio Instituto de Desporto e da Juventude, mas depois entendemos que deve ser feita uma avaliação externa. O IPDJ está intimamente ligado ao próprio programa, naturalmente criou, e a um conjunto de regras e da lei que determina o que, portanto, qual deve ser o enquadramento desta atividade. Agora, deixe-me dizer-lhe, Senhora Deputada, ainda há 3 semanas tive a oportunidade de estar no 6º Congresso da Confederação dos Treinadores de Portugal, onde foi reconhecido, e estava amplamente reconhecido por todos, que a avaliação foi de facto feita, que traz resultados muito objetivos. Repare, foram ouvidas, eu sei que às vezes as pessoas querem, enfim, as medidas e as coisas a acontecer com rapidez, mas, como sabemos, as coisas levam o seu tempo a fazer. Foram ouvidas todas as federações desportivas, e não foram ouvidas uma vez, foram ouvidas algumas delas uma segunda vez. O Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, a Confederação de Desporto de Portugal, as universidades, portanto, os institutos politécnicos, portanto, há aqui um trabalho. Uma vez mais, o que vos posso dizer é que o grosso já foi efetivamente feito, o relatório preliminar já foi entregue, como já tive a oportunidade de dizer, no passado dia 5 de junho. Eu vou pessoalmente fazer uma discussão deste relatório com a empresa que o elaborou, acompanhado naturalmente de técnicos do IPDJ e do meu próprio gabinete, e, portanto, Finalmente, para concluir, dizer-lhe, tudo o que será feito sempre em articulação, em convergência, se quiser, com o próprio setor e, obviamente, com as entidades que representam os treinadores.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim da primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. E, para, por parte do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, os caros colegas, e de notar, numa espécie de declaração prévia à minha intervenção, o seguinte, é que esta é a terceira audição regimental e hoje noto precisamente a ausência do Sr. Ministro que tutela a área da juventude, que é o Sr. Ministro da Educação, que no início da legislatura fez questão de referir que, ao contrário do passado, estaria sempre presente. Mas eu compreendo também o azar dos távoras que hoje acontece e o arrufo que está a acontecer, nomeadamente na área da educação e os problemas sindicais, nomeadamente o caos que está instalado. Portanto, de fácil compreensão e de fácil desculpa, e daí avançamos para o seguinte. Sr. Secretário de Estado, provavelmente estamos de acordo em algumas coisas. Estamos de acordo, acho eu, naquilo que é o valor inestimável na juventude, face àquilo que deve ser a evolução da sociedade, na capacidade de adaptação e de inovação dos jovens portugueses, na capacidade de sonhar e de perseguir os sonhos em que acreditam e as causas e os ideais em que acreditam, e provavelmente também estamos de acordo que pagar a tempo e horas às associações também é uma boa prática. Mas deixe-me que lhe diga com toda a frontalidade e com toda a franqueza o seguinte, eu ouvi o Sr. Secretário de Estado com atenção na primeira ronda e o Sr. Secretário de Estado repetiu inúmeras vezes, fez questão de o fazer, a expressão transversalidade nas políticas da juventude. Mas deixe-me que lhe diga que não é pelo facto de repetir inúmeras vezes que isso passa a ser verdade ou que passa a ser a concretização prática de uma realidade. Porque, olhe, na anterior legislatura, e custa-me aqui recordar, apesar de todas as contrariedades que são conhecidas, na área de juventude apresentamos projetos na área do emprego, na área de educação formal e não formal, na área do arrendamento, apresentamos projetos para os NITs, para os tempos livres dos jovens, apresentamos uma estratégia de juventude condensada no livro branco da juventude, contribuímos para a existência de recursos profissionais nas organizações juvenis e que as fizeram naturalmente evoluir a um outro patamar. Tivemos o programa Garantia Jovem, que numa situação de emergência abrangeu mais de 300 mil jovens portugueses e que, portanto, os acudiu. Melhoramos, através dos apoios ao desporto universitário, os praticantes de desporto formal e não formal. Reformulamos a gestão da Move Jovem, melhorando e definindo uma estratégia para as pousadas de juventude, que aliás por si é reconhecida na justa medida em que não alterou, e portanto julgo que também estamos de acordo. Promovemos o associativismo e a participação cívica dos jovens portugueses, melhoramos o sistema de ação social escolar no ensino superior, etc, etc, etc. Portanto, para lhe dizer o seguinte, isto sim era uma estratégia transversal de política de juventude que decorria da dependência e da tutela direta do Conselho de Ministros, da Presidência do Conselho de Ministros, e aqui sou obrigado a reafirmar aquilo que tantas vezes fui dizendo em termos de coerência e que tantas vezes o Grupo Parlamentar foi defendendo. E eu agora pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, que ponto de situação é que estamos? O Sr. Secretário de Estado e aqui vários grupos parlamentares referiram já uma iniciativa que é o 70 Já, que é de facto uma iniciativa que, sob o ponto de vista da formação cívica e da enumeração de todo um conjunto de direitos que os jovens portugueses têm e que estão consagrados na Constituição, é de louvar, mas falta a segunda componente, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado é bom informar os jovens portugueses dos direitos que têm, mas eu pergunto-lhe o que é que tem feito para lutar por esses mesmos direitos dos jovens portugueses. Não o fez na educação, não o tem feito nas áreas transversais da juventude. E referimos aqui há pouco, para terminar, Sra. Presidente, um tema que eu, no seu lugar, teria corado de embaraço, que é precisamente o tema do arrendamento jovem. Teve que ser o Grupo Parlamentar do PSD, teve que ser outros grupos parlamentares, em suma, teve que ser a Assembleia da República a olhar mais uma vez para este problema, a propor um aumento da dotação orçamental, quando o Grupo Parlamentar do PS andava a anunciá-lo há que tempos, e não concretizava nada, e a expandir a idade até aos 35 anos para candidaturas ao Porta 65 e a transformar, aliás, o próprio regulamento num processo concursal e não de candidaturas. Portanto, Sr. Secretário de Estado, para terminar e citar as suas próprias palavras, o Sr. Secretário de Estado falou em intenções, articulações, grupos de trabalho, coisas que levam tempo,
ideias que ainda não passaram disso, mas estão em discussão, eu pergunto qual é a ação específica e concreta que tem para os próximos tempos na era da juventude.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Bom, Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro, enfim, não me deixa, nenhuma questão concreta, deixa-me uma questão vasta, tal como vasta foi a intervenção que fez. No sentido de fizemos, e esqueceu-se lá de dizer que no meio de tudo o que fizeram, fizeram inclusivamente o encerramento só do Instituto Português da Juventude, que é, digamos, o braço armado do Governo para as políticas da juventude. Os senhores fizeram, de facto, muita coisa, inclusivamente fecharam o Instituto que geria as políticas da juventude no nosso país. Portanto, o que deixa de ser assinalável também. Olha, deixe-me dizer-lhe até, Sr. Deputado, que foi por conta do encerramento do Instituto Português da Juventude, só porque já não existe. O que hoje existe é o Instituto Português do Desporto e Juventude, porque Instituto Português da Juventude não existe. É de resto, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, é de resto, não, também não temos que nos exaltar para falar sobre isto, mas sabe, quando nós partimos do pressuposto, e que é um pressuposto de facto que eu não gosto nada, sabe, discutir as coisas nesta base, nós fizemos tudo, os senhores não fizeram nada, naturalmente que é difícil depois de criarmos um clima para um entendimento tranquilo, que é como eu gosto de discutir as coisas. Tranquilamente dizer-lhe, quando o Sr. Deputado fala na Móvel Jovem, eu não concordo com o modelo nenhum da Móvel Jovem, Sr. Deputado, tanto não concordo que este Governo foi muito claro, assim que tomou posse, a dizer não voltaremos a concessionar uma pousada de juventude que seja. Aliás, deixe-me dizer-lhe que, volta-me ao início, perguntavam muito sobre a Móvel Jovem, hoje não se pergunta, ou não tem perguntado, mas eu queria dizer algumas coisas relativamente à Móvel Jovem. O tal modelo de concessão, que dá a impressão que às vezes passa como sendo, como tendo sido uma grande medida para a Movie Jovem, não é isso, isso não é verdade, isso não é verdade. O que aconteceu, bem, de resto, aconteceu que a rede de pousadas de juventude tem 40 e tal pousadas de juventude e foram concessionadas 5. Portanto, seria absolutamente extraordinário que 10% das pousadas resolvessem, digamos, todos os eventuais, eu quando digo eventuais, digo que os problemas da Movie Jovem são sempre muito, há sempre uma escalada sempre muito violenta, na medida em que, eventualmente, a Movie Jovem tem, hoje, como tinha no passado mais recente, como tinha no passado mais longínquo, teve sempre algum problema de sustentabilidade económica, na medida em que, enfim, a missão que tem, não é muito compatível com, portanto, vender barato, para explicar simplesmente, vender barato é difícil de compatibilizar com standards de serviço bons e, sobretudo, com uma grande dispersão de pousadas de juventude, como temos no nosso país. Agora, Sr. Deputado, o que é que eu lhe posso dizer? Desvaloriza a questão de pagar a horas como sendo uma coisa, enfim, praticamente menor. Se o Sr. Deputado entender que as associações juvenis são um parceiro indiscutível também da implementação de políticas de juventude, nós temos, portanto, milhares de associações juvenis a fazerem trabalho diretamente com os jovens, só que precisam de condições para o fazer. E este Governo, em 2017, cumpriu o que o Estado tem que fazer com as associações juvenis. O Sr. Deputado diz, anunciam. Não, queria que fôssemos nós a apresentar uma lei ou uma alteração à lei do associativismo jovem, só não ouvindo ninguém. Desculpe lá, não é assim que eu entendo que se deve... Não é assim que eu entendo que se deve governar bem. Portanto, Sr. Deputado, nós estamos muito satisfeitos e admitimos que os senhores não estejam, provavelmente também não estão satisfeitos com, digamos, genericamente o que o Governo tem andado a fazer e com os resultados que essa governação tem produzido, mas isso é porque vocês têm um entendimento contrário e resultados bem diferentes também. E, portanto, muito obrigado pela sua intervenção. Continuaremos tranquilamente a fazer o que estamos a fazer, com o reconhecimento dos portugueses, Sr. Deputado, em que estamos a fazer bem.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra, por parte do PS, o Sr. Deputado João Castro.
Senhora Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Gostaríamos também de fazer uma declaração prévia, referindo que não deixa de ser irónico o PSD hoje aqui falar num momento de dificuldade na educação, sobretudo quando não conseguiu acertar uma única previsão, e ainda estamos a falar no encerramento do ano escolar. Porque quando falarmos na abertura do ano escolar, a diferença será abismal. O tema que gostaria de abordar, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, prende-se com a generalização da atividade física e desportiva e os benefícios decorrentes do seu alargamento a toda a população. Sabemos que os dados sobre os hábitos desportivos dos portugueses são de alerta, que devem merecer preocupação, com níveis de sedentarismo e inatividade física bastante elevados. Há estudos que apontam para 13% dos homens portugueses e 11,5% das mulheres não praticarem exercício físico com frequência. 80% dos adolescentes não são suficientemente ativos. Os jovens portugueses já revelam dificuldades na prática de exercícios básicos, ao nível da literacia motora. Tem também custos da atividade física acrescidos para o país. Estima-se que os custos diretos atribuídos à inatividade física estejam entre 1,5% e 3% dos custos diretos totais de saúde. A Organização Mundial de Saúde aponta para que Portugal tenha um custo na ordem dos 900 milhões de euros decorrentes da inatividade física. Ou seja, parece evidente que este é um trabalho que deve começar na escola. Tem sido notório o trabalho desenvolvido na valorização da disciplina de educação física, reconhecendo muito que ainda há a fazer, mas percebendo que estamos num caminho que possa efetivamente tornar a atividade física como um elemento determinante na qualidade de vida dos jovens e que se possa prolongar ao longo da sua vida. Neste contexto, gostaria que pudesse desenvolver o tema da recente criação de uma plataforma intersectorial, envolvendo as áreas da saúde, da educação, da juventude, do desporto, do ensino superior, do trabalho, com o objetivo de operacionalizar um plano de ação nacional para a atividade física em Portugal. Gostaríamos que pudesse desenvolver este tema, até pela relação com algumas das questões aqui colocadas, que fazem notar grande curiosidade por este programa, que poderá indiciar uma verdadeira inversão nos índices de prática desportiva em Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Estamos, enfim, perfeitamente de acordo que, no que diz respeito aos índices de prática desportiva e de atividade física, não podemos estar satisfeitos. É, digamos, um caminho sempre de superação que também temos aí que fazer, tal como se faz no desporto e os nossos principais atletas o fazem, de todos os dias se tentarem superar, também nós aqui temos de o fazer. Deixo mesmo, antes de lhe falar do Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, falar também, enfim, em alguns programas que o próprio Instituto Português de Desporto e da Juventude, paralelamente ao apoio que faz às federações desportivas, que por consequência farão aos seus clubes e às associações distritais, nomeadamente, portanto, promovendo a prática desportiva. O IPDJ tem também, como sabe, e este ano até um pouco reforçado, o programa Desporto para Todos. Além do reforço, que também já tive aqui a oportunidade de anunciar que foi feito, aliás já tinha anunciado, estamos a falar em média de 4% o aumento que foi feito ao financiamento às federações esportivas. Eu diria, portanto, de uma forma simples, que todas estas medidas, portanto, todo este trabalho converge para um mesmo objetivo, que é, efetivamente, aumentar a atividade física, aumentar a prática desportiva no nosso país. Concretamente, o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física é, de facto, uma, enfim, do nosso ponto de vista, excelente ideia, na medida em que cruza áreas e setoriais que importa trazer, portanto, para o desenvolvimento do desporto no nosso país e da atividade física. Desde logo, como anunciou, e bem, a saúde, a educação, a juventude e o desporto, evidentemente, mas também a ciência, a tecnologia e o ensino superior, além do trabalho e da própria inclusão. Portanto, são áreas que nós
temos a trabalhar este plano de ação nacional para a atividade física. Queremos, naturalmente, através deste plano, obter resultados práticos de um maior envolvimento dos portugueses e, portanto, podermos acompanhar. Deixe-me dizer-lhe também, tenho muito hábito de o dizer, eu não sou um tremendista e, portanto, olho para os números do nosso país e é preciso aqui dizê-lo no sítio onde deve ser dito, que não somos, digamos, uma excentricidade no panorama europeu. Portanto, há países que acompanham mais ou menos os nossos índices. Isto não quer dizer que devemos estar, de alguma maneira, digamos, confortáveis em não procurar alterar estes números, mas é também para que, não só ao nível desta Comissão, mas quem nos ouve eventualmente através também do próprio canal da Assembleia da República, não fique com uma ideia distorcida, portanto, que é de Portugal ser uma exceção pelos maus motivos. Não somos, de facto. Agora, não estamos satisfeitos com os indícios que temos e vamos trabalhar para que de facto eles possam melhorar, que nos aproximemos de uma média europeia. Não estamos, digamos, não será uma atividade ou digamos uma tarefa absolutamente hercúlea, na medida em que não estamos tão distantes assim das médias europeias. Agora queremos fazer esse trabalho e este plano de ação nacional para a atividade física é indiscutivelmente um dos meios que teremos para atingir esses resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, ainda há pouco, em resposta ao PSD, disse que discordava até do modelo de concessão a privados das pousadas da juventude, processo, na altura, feito pela Movijovem já há alguns anos, aliás, que foi uma tremenda atrapalhada. Eu relembro que no governo anterior lançaram-se dezenas de concursos para essas concessões, parte deles depois não tiveram qualquer encerramento positivo e, felizmente, apenas uma pequena parte das pousadas é que foi concessionada. Felizmente uma pequena parte, mas infelizmente para essas pousadas em concreto e para essas localidades em concreto, porque a leitura que o Bloco de Esquerda faz, aliás, e fomos na altura contra esse processo de concessões, justamente porque quando é o lucro que vai conduzir a grande parte da missão das pousadas ou de outro serviço, acabamos sim por pôr em causa um conjunto de outras ideias e da própria missão das pousadas da juventude. Nós hoje temos e vivemos um momento do país onde é verdade que o turismo ganha uma expressão relevante, até do ponto de vista económico, isso é factual, mas é também verdade que os preços, nomeadamente para jovens que querem fazer as suas férias, acabam por aumentar, por variadas razões, e as pousadas da juventude sempre foram, historicamente, uma alternativa pública a quem quisesse fazer férias no interior do país, no interior, no litoral, e que tivesse, por isso, essa mesma oferta. E, portanto, partindo do princípio, disse aqui o Sr. Secretário de Estado, que até foi contra, na altura, esse processo de concessões a privados, se a Secretaria de Estado e o Governo pretendem tirar algumas ilações disso, ou seja, ilações do ponto de vista de reverter essas mesmas concessões, de garantir que o resto das pousadas da juventude tenham um outro tipo de investimento, se nessas localidades existirá ou não, até juntamente com autarquias, uma oferta pública de pousadas da juventude. O próprio Bloco de Esquerda deu entrada de um projeto de resolução há cerca de um mês atrás que reverte a concessão destas pousadas da juventude a privados. Seria, se calhar, um bom momento para voltarmos a essa discussão aprofundada com o Governo, na Assembleia da República, para realmente voltar a ter um serviço público onde a Secretaria de Estado tem novamente um papel fundamental, crucial, onde a Movijovem pode ter novamente também um papel de serviço público em todo o território nacional, pelo menos no território nacional onde já existissem essas pousadas da juventude e elas tenham sido concessionadas nos últimos anos. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Secretário de Estado, calma. Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Monteiro. E para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desculpe lá que estava aqui já na...
Queria acelerar os trabalhos.
Queria acelerar, exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. O Governo manifestou claramente que não faria mais qualquer concessão de pousada da juventude, a empresas privadas, porque na realidade as concessões que foram feitas a privados na medida em que, enfim, uma associação juvenil é uma entidade privada, uma federação desportiva é uma entidade privada. Nós temos neste momento, eu recordo, 4 situações, eram para ser 5, mas o Inatel não chegou, digamos, a concretizar a concessão que lhe tinha sido feita na pousada da Juventude de São Pedro do Sul e, portanto, neste momento temos 4 pousadas da Juventude concessionadas. 2 a empresas privadas, a saber, Vilarinho das Furnas, no concelho Terras do Boro, pousada da Juventude da Rifana, portanto, da Praia da Rifana, no concelho de Algesur. Estas estão entregues a empresas privadas. Em Viseu temos a pousada de juventude entregue a uma associação juvenil. Nas Penhas da Saúde, no Conselho da Covilhã, temos a pousada de juventude entregue a um consórcio que envolve uma empresa privada, uma federação desportiva, concretamente a de desportos de inverno, e o município da Covilhã. Que balanço é que eu faço destas concessões? Um balanço que reforça a ideia que o Governo teve logo de início, que foi concessões a empresas privadas, não, concessões, enfim, parcerias, protocolos a estabelecer com municípios e eventualmente com associações, a estudar, foi o que se disse na altura. E reforçamos porquê? Porque, concretamente, o caso de Viseu, que está entregue a uma associação juvenil, temos, digamos, boa ideia do trabalho que está a ser feito, dos resultados que estão a ser obtidos, inclusivamente do esforço que foi feito na requalificação dessa pousada de juventude. A mesma coisa nas Penhas da Saúde, que envolve, de facto, uma empresa privada, mas envolve o município também e uma federação desportiva, como já referi, que já foram feitos alguns melhoramentos, que os resultados da própria pousada estão a conhecer também melhoramentos interessantes, mas, sobretudo, que há um grande projeto, portanto, para candidatar apoios comunitários para se fazer uma intervenção muito significativa naquela pousada e isso é, digamos, também uma boa notícia. Deixe-me dizer-lhe que relativamente a Vilarinho das Furnas e à praia, à pousada da Rifana, onde estão empresas privadas a gerir estes equipamentos, estas pousadas, tenho tido algumas notícias e alguns relatos que me deixam apreensivo e preocupado, nomeadamente com recursos humanos, portanto, com trabalhadores destas pousadas, e, portanto, a Move Jovem tem instruções claras desta Secretaria de Estado que os acordos de concessão são para cumprir absolutamente na íntegra, nomeadamente e muito particularmente no que aos direitos dos trabalhadores diz respeito, e tenho tido também alguns ecos de algumas práticas, digamos que de alguma maneira fogem precisamente ao acordado no que diz respeito ao não cumprimento das regras impostas pela Move Jovem, nomeadamente no que diz respeito ao acesso às pousadas de juventude e, portanto, dormem nas pousadas de juventude quem tem cartão jovem ou quem tem cartão de alberguista e, portanto, é necessário, como lhe digo, monitorizar isto e é essa, a instrução, a orientação que tem sido dada à própria Move Jovem.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, desde já, de começar, de facto, por dizer que quando o PCP coloca a questão da educação física no primeiro ciclo, nós estamos à espera, naturalmente, em especializar crianças nessa fase de desenvolvimento em qualquer desporto ou em qualquer modalidade, digamos assim. Agora, o que entendemos é que esse é um período fundamental do desenvolvimento, até do desenvolvimento físico das crianças. E que a universalidade da prática desportiva nas escolas, a universalidade da educação física, porque a educação física depois também não se resume só, e é por isso que o PCP utiliza a expressão da educação física, a prática desportiva em si resume-se também à transmissão de um conjunto de valores, designadamente de cooperação e de solidariedade, inerentes também eles à prática do desporto, que nesta fase, até considerando o período de desenvolvimento das crianças, são absolutamente fundamentais. Mas também sabemos que é necessário garantir um conjunto de condições, designadamente equipamentos nas escolas, que permitam também esta prática da educação física, e não só no primeiro ciclo, como também ao longo de todo o ensino obrigatório, e esta é também uma matéria que queríamos aqui assinalar até para reflexão. E designadamente reforçar aqui uma questão que colocamos na primeira intervenção no que se refere ao pré-escolar. O Sr. Secretário de Estado não se referiu à questão da educação física no pré-escolar, penso que só falou do primeiro ciclo, pelo menos que eu tenha apontado, por isso queria reiterar também a preocupação e a necessidade que colocamos na primeira intervenção. Queria ainda aproveitar para colocar aqui, na intervenção inicial, o Sr. Secretário de Estado falou de um plano nacional para a atividade física, envolvendo áreas transversais, não é? Designadamente da saúde e da educação, e eu pegava aqui nesta referência, para colocar uma preocupação, até que foi pública, transmitida até pelo próprio Presidente do Comitê Olímpico, que tem a ver com a realidade de um conjunto de modalidades e de federações desportivas, designadamente no que se refere à sua organização médica e ao acompanhamento dos seus atletas, com consequências naturalmente para os atletas olímpicos, designadamente no que se refere à articulação com o Departamento Médico do Comitê Olímpico. E estou a colocar esta questão exatamente porque o PCP entende que era importante reconhecer a função da medicina desportiva até enquanto um elemento constituinte da Política Nacional de Saúde, tanto garantindo o controle médico desportivo, bem como o indispensável acompanhamento especializado aos atletas de alto rendimento. E gostaríamos de saber se há algum tipo de reflexão no Governo sobre a questão da medicina desportiva, algum tipo de perspectiva, se é uma matéria que possa ter sido abordada, sabendo a transversalidade também disto, porque envolve naturalmente o Ministério da Saúde, se é uma matéria que tenha merecido a reflexão por parte do Governo. Por fim, e porque já ultrapassei os 3 minutos, mas mesmo muito rapidamente, uma preocupação que também temos colocado que se refere ao movimento associativo desportivo popular, às dificuldades que estes clubes e estas associações desportivas continuam a enfrentar, designadamente para desempenhar um papel fundamental que têm de integração social e até dinamização das comunidades locais onde se inserem. Nós gostaríamos de saber de contactos ou de conversas ou diálogo que possa existir entre o Governo e estas associações e estes clubes de bairro, bem como se há algum tipo de reflexão ou de medidas previstas para que se criem condições para que estas associações e estes clubes possam efetivamente desempenhar o seu papel. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra para responder o Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Tem a palavra.
Senhora Deputada, eu diria que nós, para termos bons índices de atividade física e de prática desportiva, como há pouco dizia ao Senhor Deputado João Castro, temos que trabalhar, digamos, em várias frentes. Temos que trabalhar no período ainda escolar, e obviamente quando me refiro ao período escolar refiro-me a todo o período, inclusivamente ao pré-escolar também. Temos que trabalhar depois ao nível do cidadão dito mais sénior e, portanto, com programas específicos e apoiar, deixe-me aqui cruzar inclusivamente este tema, no fundo, com o tema que me falava do movimento associativo popular e, portanto, das coletividades, enfim, dos clubes, o Instituto Português de Desporto e da Juventude tem e deve o Estado ter, evidentemente, digamos, linhas de apoio também para as suas atividades, porquanto eles são, se quiser, também
um braço no combate à inatividade física e, portanto, desse ponto de vista, o IPDJ faz esse trabalho também, mas diria eu, e recuperando novamente a questão escolar, portanto, esse trabalho deve ser feito ao longo de todo, de todos os ciclos. Evidentemente, e eu há pouco quando me referia, digamos, em momento nenhum passou pela cabeça que a senhora deputada Diana Ferreira ou o PCP que tivessem ideia de que deveria haver uma especialização precoce, portanto, numa qualquer modalidade, evidentemente que não é esse o objetivo. O objetivo é de criar hábitos, digamos, desportivos, hábitos de atividade física e desportiva. E, portanto, fazê-lo ao longo dos ciclos é para nós fundamental, particularmente, e depois no desporto escolar, como já tive a oportunidade aqui de dizer, procurar uma convergência com o sistema federado para depois pensar, então, no alto rendimento, como a senhora deputada também acabou por falar. O Governo tem consciência que tem que trabalhar os vários, aos mais diversos níveis, e nomeadamente o alto rendimento também, porque senão, repare-se, também é uma, digamos, uma componente importante de todo o sistema, na medida em que são os que entusiasmam, são os que inspiram, são os que chamam também à prática desportiva os restantes jovens, concretamente, não é? Porque quando nós temos campeões, quando temos atletas olímpicos, quando temos alto rendimento, esses são de facto figuras inspiradoras para que mais possam praticar e que queiram atingir depois também esses graus de excelência na prática desportiva. E, portanto, nas diversas vertentes, ou se quiserem, todas as dimensões que esta problemática tem, a da prática desportiva, a da atividade física, entra também este Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, que já referi, já tive a oportunidade de o referir, como uma boa prática, precisamente porque também é transversal ao nível das áreas setoriais da governação, envolvendo o Ministério da Saúde, envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, o Ministério da Educação e, portanto, objetivamente, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto também, e, portanto, procurando o Ministério do Trabalho e, portanto, inclusivamente nas áreas da inclusão também, e, portanto, é uma boa prática, diria, e uma, mais uma, se quiser, componente de todo este mecanismo do desenvolvimento desportivo do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos a segunda ronda. Vamos passar então à terceira ronda. Temos 4, 6, 8 deputados inscritos, portanto, 2 minutos a cada um. Começando pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, em primeiro lugar, cumprimentar ao Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. A minha questão prende-se com a mobilidade interna. A mobilidade é um instrumento crucial para a emancipação dos jovens e para a coesão social e territorial. Através da mobilidade conseguimos proporcionar um conjunto de experiências e competências aproximando as vivências dos jovens de todas as partes do nosso país. São conhecidas as limitações e os constrangimentos de viver em territórios arquipelágicos e a importância da participação e da integração de jovens oriundos das regiões autónomas no contexto continental. É por isso que consideramos fundamental apostar na mobilidade interna e em programas que potenciem a mobilidade dos jovens oriundos da região autónoma da Madeira para o território continental. A minha questão concreta, Sr. Secretário de Estado, é a de saber se está disponível para melhorar e aperfeiçoar os programas de mobilidade existentes, tornando efetivamente possível uma maior mobilidade interna dos jovens oriundos da região autónoma da Madeira no território continental.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Renovo cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. No início desta audição, anunciou que está numa fase adiantada o Programa Nacional de Formação de Dirigentes Desportivos. Saúda-se, pois passados 21 anos é tempo de fazer as devidas adequações para tornar esse programa mais funcional. Perante esta implementação, há uma questão que nos diz muito, que é o facto, por vezes, os dirigentes desportivos, por falta de formação, não ajudam muito o panorama, o ambiente do desporto e por vezes chegam a prejudicar com intervenções pouco adequadas. Portanto, é oportuno, é urgente que se implemente este programa nacional. A nota que eu queria aqui adiantar é a seguinte: até que ponto se pode enquadrar aqui os empresários desportivos, que é uma figura nova que está, portanto, que é fundamental, principalmente a nível do desporto profissional, e daí, nessa formação, também poder ser extensiva a empresários desportivos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço antes de mais também as informações que o Sr. Secretário de Estado deu em relação à gestão que tem sido feita sobre as pousadas da juventude. Nós partilhamos, em geral, da visão que é importante que federações desportivas, culturais, recreativas possam ter um papel nessa gestão, que os municípios possam ter um papel nessa gestão. O que achamos é que tem, acima de tudo, de haver uma missão pública na gestão das pousadas da juventude. E essa é a linha orientadora que, a nosso ver, o Governo e a Secretaria de Estado devem seguir. Nós nunca fechamos a porta a que pudesse existir participação de outras entidades públicas, ou mesmo não sendo públicas, que não tivessem fins lucrativos. Parece-nos a nós é que, tal como tinha dito há pouco, a concessão de pousadas a privados com fins lucrativos iria subverter a própria missão dessas mesmas pousadas da juventude, e justamente por isso é que, como disse há pouco, temos um projeto de resolução justamente nesse sentido. Fechamos esta sessão legislativa ainda com muitos dossiers em aberto. Isso, por um lado, é bom porque nos dá a oportunidade para discutir um conjunto de matérias que até agora não foram discutidas. Por outro lado, convém começar a delimitar e a delinear algumas linhas mestras e alguns prazos para que parte destas medidas, ou grande parte destas medidas, conheçam a luz do dia, nomeadamente a questão do desporto escolar. O Sr. Secretário de Estado deu aqui uma informação importante, garantindo que no próximo ano letivo haverá já algumas novidades, alterações, que não são alterações estruturais ao funcionamento do desporto escolar, mas que existirão alterações. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cá estaremos para as avaliar, para participar proativamente nessa análise e, obviamente, também juntamente com a 8ª Comissão e com o Sr. Ministro da Educação, trabalharemos no sentido de garantir um desporto escolar mais inclusivo para todos e para todas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Sr. Secretário de Estado, eu quando disse há pouco que o Sr. Secretário de Estado não responde a um conjunto de questões, é um facto, porque eu, relativamente ao posicionamento, coloquei um conjunto de questões ao Sr. Secretário de Estado e aquilo que o Sr. Secretário de Estado me respondeu é que 83 horas em média é bom e, relativamente a todas as outras questões, nem se pronunciou. Os agentes esportivos queriam uma posição clara do Sr. Secretário de Estado de Desporto, o que pensa relativamente àquelas questões em concreto que eu coloquei, que mexem todos os dias com o desporto em geral. Também quando ele referi que pouco foi feito no desporto em Portugal no último ano, o Secretário de Estado referiu o que está a ser feito no desporto escolar. Era mais esperar, já que a Secretaria de Estado de Desporto passou a estar debaixo do Ministério da Educação, pelo menos nesta área, que se fizesse alguma coisa. Mas o desporto é muito mais que desporto escolar, embora o desporto escolar seja importante, mas o desporto é muito mais que isto e os agentes esportivos esperam muito mais do seu Secretário de Estado relativamente a esta questão. E, portanto, era sobre esse assunto que eu tinha a dizer. Tinha duas questões muito concretas para lhe colocar, tem a ver com uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo tomar medidas de incentivo do desenvolvimento do desporto universitário. O que é que o Governo já fez? O que é que pensa fazer na consequência desta resolução da Assembleia da República? Outra questão que nos preocupa é o impasse que entre as federações que deixa a escalada portuguesa em risco para Tóquio 2020. Sabemos que está em causa o Estatuto de Utilidade Pública, que não há apoio do COP enquanto não houver entendimento entre as federações, portanto há na prática aqui uma guerra de poder, Sabemos que já foi alvo da atenção por parte do Governo, que promoveu reuniões, mas aquilo que sabemos neste momento está parada esta situação. E aquilo que pode acontecer, como disse no início, está em risco a participação portuguesa da escalada em Tóquio de 2020, é uma situação grave que convinha ser resolvida e que o Governo tome medidas relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Castro.
Senhora Presidente, Sr. Estado, Srs. Deputados, mantendo nas questões da inatividade física, surge por vezes a necessidade de distinguir aquilo que é prática de atividade física e prática de atividade desportiva. Sendo certo que a atividade desportiva, em regra, se suporta na atividade física, o certo é que o contrário não é obrigatoriamente verdadeiro. Importa por isso, ou parece-nos que importa por isso introduzir mecanismos que possam fazer desta situação, ou esta distinção, permitindo direcionar políticas em função dos objetivos pretendidos, quer para os benefícios decorrentes da prática regular de atividade física, quer para a prática desportiva e para o setor associativo desportivo. Neste contexto, aproveitaríamos esta oportunidade da sua presença no sentido de que nos possa desenvolver o tema da adesão de Portugal ao Sistema Europeu de Vigilância da Atividade Física e do Desporto, nomeadamente enquanto elemento de monitorização dos reais benefícios, ou não, da generalização da prática de atividade física em Portugal, considerando esta oportunidade, no fundo, decorrente desta iniciativa do Governo, de considerar o contexto internacional e as relações de comparação que esta oportunidade possibilita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A única razão pela qual possa ser relevante a não presença do Sr. Ministro é para nos fazer refletir sobre alguma arrogância com que foi dito que, ao contrário dos outros, estaria sempre presente. Porque nós realmente o que nos importa é que esteja cá quem saiba responder e o que era importante era que o Sr. Secretário de Estado demonstrasse que então a juventude e o desporto não ficaram acantonada no grande Ministério da Educação e que tem respostas para nos dar sobre estas temáticas. O Sr. Secretário de Estado, na primeira vez que aqui esteve, disse que, sobre o Garantia Jovem, não negava uma ciência que desconhecia, o que foi muito simpático porque tínhamos ouvido todos os seus colegas dizer muitíssimo mal do Garantia Jovem, que não é mais do que um chapéu institucional. O que aconteceu daí para aqui foi que não só não lhe alteraram o nome, não lhe mudaram institucionalmente sequer para um qualquer outro programa que consubstanciasse as várias medidas de apoio ao emprego jovem, como não houve nenhuma alteração dentro dos programas que cabem nesse tal chapéu institucional. Sobre isso, basta ver o Plano Nacional de Reformas, que tem um quadro, difícil de ler, é verdade, mas com certeza conseguirão, tem um quadro no final que acompanha o Plano Nacional de Reformas, que é institucionalmente e do ponto de vista programático do Governo, aquele que define as medidas que sustentam, naquele caso, bem, toda a política do Governo, naquele caso, ou neste caso específico, as medidas de apoio ao emprego jovem, e os programas que lá vêm definidos, aqueles que dizem respeito, por exemplo, ao apoio à contratação, são programas do Governo anterior. Isto não tem problema nenhum. O que nós precisamos de perceber é o que é que vai acontecer a seguir, porque nós não temos nenhum relatório que nos permita avaliar o que aconteceu com a Garantia Jovem em 2016, nós não temos nenhum tipo de relatório sobre a Comissão de Acompanhamento da Garantia Jovem, porque ela não tem reunido, e isso impede-nos de fazer, justamente para não cairmos no mesmo erro do Sr. Ministro, na arrogância com que disse que não seria igual aos outros, porque estaria sempre presente, eu também estou aqui a tentar fazer a fiscalização, que é a minha obrigação, do que é o Garantia Jovem, como aliás fiz durante o governo que eu apoiei, como poderá verificar e comprovar em todas as audições da legislatura anterior. E, portanto, fica difícil exercer o meu papel se eu não tiver documentos para fazer. Senhor Secretário de Estado, para terminar, quais são as medidas que nós vamos ter acesso? O do envelope financeiro que está disponível, que foi reforçado no Parlamento Europeu com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda para apoio ao emprego jovem, do que é que podemos contar? Quais são os programas desenvolvidos por este Governo para poder recorrer a esse pacote financeiro para dar resposta a um problema em Portugal que não só não é resolvido com as medidas anteriores, porque não as executam, como não é resolvido com novas, porque elas não existem e já estamos no meio 2017. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva deseja, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cheguei mesmo a tempo. Portanto, obrigada. Bom, eu queria só, muito rapidamente, perguntar, deixar ao Sr. Secretário de Estado
reiterar ao Sr. Secretário de Estado a pergunta que lhe tinha deixado há pouco e que o Sr. Secretário de Estado não respondeu sobre ainda o Porta 65 e perguntar se, sim ou não, vê com bons olhos a questão que se tem posto em cima da mesa, mas que ainda não é definitiva, da descentralização do programa, ou seja, a eventual entrega de que se tem falado aos municípios do programa Porta 65, se vê isso com bons olhos ou não. Depois, perguntar-lhe também, Sr. Secretário de Estado, sobre uma coisa que já aqui foi falada na primeira ronda e que tem a ver com a campanha de sensibilização, que não é propriamente um programa, sabemos, como o Sr. Secretário de Estado também já nos explicou, do 70 já. Nós sabemos que o tema participação cívica foi o primeiro trabalhado, ainda estará a ser trabalhado, e eu aqui gostava de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, se isto, entroncando esta questão com a questão do orçamento participativo, que temos discutido muito e discutimos também na última audição regimental, se este tema participação cívica não trouxe à liça a questão de facto, os jovens poderem participar nas políticas públicas que são definidas para si. Nós sabemos que eles participam no sentido de dar a ideia, mas depois quem implementa é a administração. Enfim, nós gostávamos de perceber se no seio e no âmbito deste tema participação cívica não ficou mais claro para o Sr. Secretário de Estado que faz sentido que os orçamentos participativos vão a votos ou não, porque esta é uma matéria que tem sido aqui muito discutida e nós entendemos que faria todo sentido eles irem a votos. Sabemos que o Sr. Secretário de Estado entenderá que não, mas gostávamos de perceber se no âmbito deste tema da participação cívica essa questão não tem sido trazida e não tem sido equacionada ou reequacionada essa possibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira. Não tinha pedido. Então, Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. Relativamente aos programas do IPDJ e, em concreto, o programa Férias em Movimento, gostaríamos de questionar o seguinte. De acordo com a portaria, a aprovação dos projetos apresentados fica condicionada à dotação orçamental e, portanto, o que questiono é saber qual é o valor disponibilizado para este programa e quantos jovens poderão usufruir do mesmo. E já agora saber se estamos perante um aumento ou uma diminuição relativamente aos anos anteriores. Uma outra questão prende-se com os passos dos jovens estudantes do ensino superior. Em outubro de 2016 foi anunciado com pompa e circunstância, e passo a citar, a partir do próximo ano letivo, todos os jovens até 23 anos que frequentam o ensino superior vão ter direito a reduções, referindo-se ao desconto de 25%. A pergunta que deixo é, Sr. Secretário de Estado, se confirma a sua entrada em vigor a partir do próximo mês de setembro, conforme já foi anunciado há quase um ano atrás. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E para responder a estas perguntas formuladas pelos representantes dos diferentes grupos parlamentares, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
E que eu muito agradeço, Sra. Presidente. Começando naturalmente por onde se deve começar, que é pelo início. Deixem-me responder de uma forma a algumas perguntas que têm, digamos, que são comuns, e eu gostava, portanto, de voltar a este tema muito rapidamente da prática desportiva, da atividade física, que o Sr. Deputado João Castro e outros deputadas também têm aqui referido. Efetivamente, o Governo está... Esse é o objetivo principal, portanto, é o alargamento da prática desportiva a mais portugueses, da atividade física. O Sr. Deputado João Castro falou-nos aqui de duas questões que para nós são particularmente caras também. O Sistema Nacional de Vigilância da Atividade Física e do Desporto, portanto, terem sido assinados e publicados em dezembro de 2016 os contratos-programa
com o consórcio das universidades que irão realizar o projeto, responde também, e concretamente, cidades de Lisboa, do Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro, Évora e Coimbra, e, portanto, traduzindo também a aproximação que nós queremos ter cada vez mais com o conhecimento e, portanto, com as universidades, com os institutos politécnicos também, e, portanto, foram já desenvolvidas atividades de concepção e preparação da operacionalização deste sistema de vigilância, mas, do ponto de vista do sistema europeu de vigilância da atividade física e do desporto, é evidentemente para nós um prazer muito grande Portugal ir ser, digamos, quem lidera e quem coordena este importante projeto europeu, conforme de resto aprovado e acordado na reunião dos peritos EPA em setembro de 2016, portanto em Belfast. Enfim, é sempre bom quando o país está a liderar, a coordenar, quando está à frente de um qualquer projeto europeu, particularmente esta vigilância da atividade física e do desporto, obviamente, que a mim, a esta Comissão, seguramente é motivo de grande regozijo. Deixem-me dizer-vos que, Senhora Deputada, Senhora Deputada do CDS, Vânia Dias da Silva, exatamente. Senhora Deputada, peço-lhe desculpa, mas não lhe sou capaz de confirmar. Aliás, eu não tenho, de facto, e muito sinceramente, nenhuma informação sobre o processo de centralização do Porta 65 para os municípios. Já tomei devida nota e, portanto, vou-me naturalmente informar também sobre isto e numa próxima reunião e audição parlamentar terei todo o gosto, porque honestamente não é tema que tenha sequer ouvido falar, portanto não tenho qualquer conhecimento dessa questão. Deixem-me dizer-vos que relativamente, Sr. Deputado Joel Sá, coloquei aqui algumas questões e voltou atrás. Sr. Deputado, é perfeitamente legítimo, natural até, e eu fico muito satisfeito que isso aconteça, que alguns clubes, que algumas associações, que algumas federações esportivas façam chegar, obviamente, as suas preocupações a todos os grupos parlamentares. Eu já percebi que o Sr. Deputado Joel Sá insiste neste tema. Eu a única coisa que consigo sinalizar, ou melhor, são duas, uma questão com a Federação Portuguesa de Ciclismo e uma questão com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, ambas ultrapassadas, mas a de ciclismo, então, absolutamente ultrapassada, com a Federação absolutamente de acordo com o entendimento que está feito para as provas, portanto, com uma articulação, evidentemente, do meu gabinete, da minha Secretaria de Estado, com a Secretaria de Estado da Administração Interna, e, portanto, onde não há, digamos, há depois, genericamente, do ponto de vista dos clubes de base local, uma preocupação relativamente aos custos do policiamento, que isso eu lhe referia, mas como eu também lhe referi, Sr. Deputado, pois, vamos lá ver. É uma questão de equilíbrio. Os senhores que garantem o policiamento, que são polícias, agentes da autoridade, seja da PSP, seja da GNR, portanto, também têm os seus honorários a serem pagos. O que é que está identificado, Sr. Deputado, o que é que está identificado? E há dinheiro para o policiamento, como nós sabemos. Inclusivamente os jogos sociais têm uma verba dedicada ao policiamento também. A questão das percentagens a mim parece-me razoável, ao PSD pelo menos nunca deu entrada nesta casa, na Assembleia, de nenhuma proposta de alteração precisamente às verbas e à percentagem. O que eu acho que tem que haver é um equilíbrio muitas vezes, sobretudo coerência a nível territorial, que existe e, sobretudo, tem existido ainda mais desde que o próprio Instituto de Desporto e da Juventude envolveu os seus diretores regionais também nesse espírito de convergência à volta da mesa de clubes, associações distritais e comandos de PSP e de GNR. Relativamente à questão da utilidade pública, dá-me a oportunidade, Sr. Deputado, de lhe dizer que o processo das renovações das utilidades públicas desportivas, das federações desportivas, está a correr, digamos, de forma regular, eu diria tranquila. Nós temos 58, ou tínhamos 58 federações desportivas com utilidade pública, entretanto temos uma nova federação desportiva reconhecida, como é sabido, que é a Federação Portuguesa de Pádel, e portanto essa viu reconhecida a sua utilidade pública desportiva no momento, já este ano também. Das 58 que tínhamos, há a esmagadora maioria estão, portanto, viram reconhecidas a renovação dos seus pedidos de utilidade pública desportiva. Há, de facto, uma ou outra questão em algumas federações. Falou concretamente de uma que é, portanto, digamos, uma disputa, objetivamente, entre a Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo e a Federação Portuguesa de Campismo e Escalada, em que, enfim, o Governo, concretamente a Secretaria de Estado, está evidentemente a tentar dirimir. Repare, não é, digamos, uma obrigação da Secretaria de Estado. A nós cabe-nos, e a mim particularmente, que faço o reconhecimento das utilidades públicas desportivas, cabe-me fazer o despacho reconhecendo ou não, num critério absolutamente claro que a lei tem, que a lei dá, de resto. Agora, o que é que há? Há, evidentemente, um interesse em várias modalidades, e nesta em concreto, e o Sr. Deputado referiu, que é, nós temos a escalada como modalidade olímpica em Tóquio, já, portanto, em 2020. Evidentemente que tenho acompanhado esta matéria com particular atenção, na medida em que seria completamente inaceitável, eu diria, que Portugal visse impedida uma participação nesta modalidade por um diferendo entre, enfim, de federações desportivas e sobre quem tutela, gera, regula a respectiva modalidade. Portanto, quero tranquilizá-lo assim, enfim, tranquilizar toda esta comissão, que esse trabalho está a ser feito pelo meu gabinete em absoluta estreita proximidade, muito grande proximidade, com todo o movimento federativo, e, portanto, esperamos ter as várias, enfim, porque há mais do que uma questão, há essa questão, mas há outras, mais uma ou outra questão com outras federações esportivas, e evidentemente que o foco principal é sempre garantir quem regula a modalidade no nosso país, evidentemente, mas também pensar nas nossas participações internacionais, e nomeadamente ao nível dos próprios Jogos Olímpicos. Sr. Deputado António Cardoso fala-nos, portanto, do eventual envolvimento de empresários também neste Programa Nacional de Formação de Dirigentes Esportivos que o IPDJ vai lançar. Eu quero dizer-lhe que é uma aposta grande, de facto, que nós temos, porque entendemos que os dirigentes, uma vez mais, são também uma, digamos, uma parte ativa de todo este sistema desportivo. E, portanto, se tivermos dirigentes de clubes de base local mais capacitados, com mais competências, naturalmente estamos a fazer um bom trabalho para o desporto, e, portanto, é isso que nós queremos garantir. Eu agora estava aqui à procura de uma informação, porque é exatamente de hoje, e portanto não a tinha antes mesmo de chegar aqui a esta reunião, mas agora já tenho, que responda à Sra. Deputada Joana Barata Lopes sobre as questões que ela colocou. E basicamente, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada, desde logo o Garantia Jovem digamos, é uma medida europeia, portanto ninguém ia, acho eu, quer dizer, não, a mim nunca me passou pela cabeça mudar o nome de uma iniciativa que é europeia. A senhora deputada disse, nem sequer o nome mudaram, mantiveram tudo. Pois, evidentemente que sim, uma vez que estamos a falar de uma iniciativa e uma medida europeia. Deixe-me dizer-lhe que a reunião de acompanhamento ao Garantia Jovem vai acontecer no dia 27. Deixe-me dizer-lhe que há um aumento muito significativo, e vou-lhe dar o número exatamente, se me der tempo de procurar aqui, e rapidamente vou achar o número que está atribuído, portanto, para o primeiro semestre deste ano, no âmbito dos estágios profissionais, passado naturalmente pelo meu colega Secretário de Estado do Emprego. Portanto, o período de candidaturas decorre até dia 31 de julho, inclusive, e tem uma dotação orçamental de 37,6 milhões de euros, o que significa, salvo erro, para os estágios profissionais. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de 37,6 milhões, salvo erro, contra 18 milhões de euros que existia no passado. Senhora Deputada, tenho todo o gosto em dar-lhe sempre todas as informações que pede. Enfim, fico aqui nesta circunstância um bocadinho paradoxal de, por um lado, pareceu-me que estava de alguma maneira confortável que não estivesse aqui o Sr. Ministro, mas estivesse o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, porque é no fundo quem tem as respostas para lhe dar, mas depois simultaneamente parece sempre muito desconfortada com o facto de não ter as respostas ao que me perguntou objetivamente. E, portanto, quero dizer também à senhora deputada Susana Lamas que sim, a informação que tenho é que em setembro, portanto, poderá estar, entrar em vigor a medida que referiu. E à senhora deputada Sara Madruga da Costa também, não quero deixar sem resposta relativamente à mobilidade interna e deixe-me até dizer-lhe mais. Eu tive a possibilidade de estar reunido já com o secretário regional, que na Madeira tem a educação, o desporto e a juventude. Nos Açores isso não acontece assim, portanto o secretário regional que tem, digamos, as pastas da juventude e do desporto são dois, na verdade, e até discuti com eles, ou conversei com eles, sobre os roteiros de juventude que tínhamos feito em Portugal continental e, portanto, da eventual boa ideia que seria fazer o mesmo na Madeira e nos Açores, não tendo nós, digamos, tutela, como é sabido, respeitando, evidentemente, a autonomia que têm as ilhas, mas que seria interessante para mim, enquanto Secretário de Estado, conhecer também o trabalho que é feito, quer na área da juventude, quer na área do desporto, seja na Madeira, seja nos Açores. Houve uma total abertura da parte de ambos os governos, quer o da Madeira, quer o dos Açores, para que isso pudesse acontecer, e evidentemente que nós estamos interessados na promoção desta mobilidade interna. Deixe-me até dizer-lhe que, ao contrário do que foi feito, mais uma vez, nos últimos anos, que quando falamos, por exemplo, de pousadas de juventude, houve um afastamento e um corte da relação que a Movi Jovem tinha, por exemplo, com as pousadas de juventude dos Açores, e que é algo que nós estamos a trabalhar para, no sentido de uma reaproximação, não necessariamente já com a entrada da Movi Jovem no capital social das pousadas de juventude dos Açores, mas podemos fazê-lo, podemos fazê-lo no âmbito de cooperação, não necessariamente entrando no capital social. Dão-me nota, entretanto, que era o que eu estava à procura, de que hoje foi publicado o diploma que altera os incentivos à contratação dos jovens à procura do primeiro emprego e, portanto, senhora deputada, acrescento esta informação. Lamento, evidentemente, não ter informação mais detalhada para lhe dar. Ela foi conhecida hoje e, portanto, seguramente vamos ter a oportunidade no futuro de falar sobre ela. Senhora Deputada, foi, ou Senhora Presidente, peço desculpa, um esforço para cumprir os 15 minutos que julgo que tinha e não pondo assim em causa o resto do trabalho desta Comissão, agradeço obviamente a todas as deputadas e a todos os deputados a vossa presença e as vossas questões.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado, pelos esclarecimentos, pelas informações que nos trouxe. Agradeço uma vez mais a sua presença. E vamos continuar em contacto para o desenvolvimento dos diferentes assuntos e de diferentes formas, porque a relação desta Comissão com o Sr. Secretário de Estado, com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, processa-se de diferentes formas e há perguntas que são feitas, há respostas que são dadas por iniciativa dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, etc. Portanto, concluímos aqui a audição regimental ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Agradeço mais uma vez a sua presença e desejo um bom resto de dia.